sobre mobilidade urbana. Eu agradeço à presidência da Câmara, que nos concedeu este espaço, a publicidade através das redes sociais deste momento. Então, nosso agradecimento em especial ao presidente, os colegas vereadores que estão presentes, Rodrigo, Branquinho, Postigo, Vinícius, e com certeza deve chegar mais algum colega vereador aí, aqueles que a gente convidou e deixou aí esse momento oportuno de ficar em casa e, ao invés disso, vieram debater sobre esse tema tão problemático em todas as cidades, né? O meu muito obrigada. E eu gostaria de convidar o secretário de Planejamento, Habitação, Orçamento, Wesley Marques Lucas de Mendonça, para fazer parte da mesa. Nós estivemos juntos aqui na época da votação do Plano de Mobilidade Urbana, fizemos um curso sobre esse tema em Belo Horizonte, né, Wesley? E o tenente Luciano também, éramos três. E é muito importante a sua presença aqui, viu, Wesley? Convido também, representando o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, José Sebastião Camargo, o meu querido Wilton Luiz de Lima, representando o secretário, para fazer parte da mesa. O secretário de Meio Ambiente, o Guilherme. Vem cá. A engenheira do CETRANS, Roberta Botelho, que vem aqui fazer parte com a gente desse momento. A arquiteta da CETRANS, Egli Custódio Borges. Vem cá. O representante do Corpo de Bombeiros. O Maximiano, responsável pelo Núcleo de Educação para o Trânsito. Cadê o Zeca?
Patrimônio histórico.
Cadê o presidente? Tenente Cassimiro, da Polícia Militar. Carlos Roberto, representante do Transporte na Educação.
Raquel.
O presidente do CDL, o Pedro Luiz de Souza. O representante da PM. Os presidentes de bairro, eu já agradeço a presença. O senhor Euclides, presidente do bairro Vieno. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Agradeço desde já a minha assessoria, Nicolau, Paula, Raquel e Marcelo. Eu gostaria de chamar também o representante da APAI, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o vice-presidente José Cláudio Guimarães. Da ADEFA tem alguém? Não? Aqui. Pede a Paula para abrir o versículo. Eu gosto sempre de iniciar tudo que eu faço com um versículo. E nas ordinárias é assim. E nessa audiência pública também não quero que seja diferente, se vocês me derem licença. Eu começo com Isaías 42, versículo 16. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que eu realizarei. Eu jamais os desampararei. Então, nesse sentido, falando de caminhos, onde Isaías fala de dos cegos que cabe a Deus e às pessoas conduzir, aplainar os caminhos, eu acho que tem muito a ver, Wesley, com mobilidade urbana, com o trabalho que cada um de nós realizamos a favor das pessoas. E trânsito é algo que o Zeca sabe muito bem disso, é um educador na área do trânsito. É aplainar caminhos, né? Diminuir distâncias, mas esses caminhos têm que ser assim, extremamente seguros. Com certeza, quando Deus falou desses caminhos aqui, que iria aplainar esses caminhos para os cegos, ele não iria conduzir os seus filhos por caminhos desastrosos que iriam levá-los, às vezes, a lugar nenhum ou por caminhos que eles poderiam cair, machucar, ter algum problema. Então, começando através de Isaías essa audiência pública, eu penso que está aqui, estão aqui representantes da cidade de Araguari que muito pode opinar, dar ideias, falar sobre o que pensa sobre o trânsito em Araguari e, dessa forma, nós anotarmos tudo isso e tentarmos chegar num denominador comum. E, desde já, Wesley, eu já solicitei, através de um requerimento que também foi assinado comigo por vários colegas, sobre a atualização do Plano de Mobilidade Urbana de Araguari. Ele está aqui, ele é de 2012, janeiro de 2012, então ele já fez aniversário, né? Tem mais de... Nós temos aqui 9 anos do plano, e quando ele veio para cá, atendendo a legislação federal, ele veio de forma muito assoberbada, sem, assim... Não veio do jeito que nós, araguarinos, gostaríamos que ele viesse. Então, a necessidade dessa atualização, dessa mexida nele, né, para que ele ficasse de acordo com o que a gente pensa de uma cidade que venha aplainar os caminhos para os seus cidadãos. Dessa forma, nessa seara, nesse diapasão, eu passo a palavra para o nosso secretário de Planejamento, que tem assim, é uma figura pública de Araguari, que já esteve nessa casa por vários mandatos, está hoje numa pasta extremamente importante, e temos aqui representantes das diversas pastas que poderão opinar. O corpo de bombeiro, que a gente sabe que são aqueles que, na hora que ocorre o acidente, são os primeiros que chegam, que, com certeza, tem muito a acrescentar hoje à nossa audiência, a polícia militar, os representantes da APAE, os representantes de bairro, os nossos vereadores, o educador Zeca, então, o CDL. Então, tem várias pessoas aqui que poderão contribuir e mostrar para nós a sua visão do que está ocorrendo e do que pode ser melhorado na cidade de Araguari em relação à mobilidade urbana, em relação aos idosos, em relação às pessoas com deficiência, em relação às crianças, os motoristas, os pedestres. Então, tem muito que ser feito e que esse momento aqui seja uma sementeira de ideias para que a gente possa, num futuro não muito distante, estou chegando mesmo na parede, né? Criar, mandar para essa casa um plano de mobilidade urbana que venha ser executado e oferecido, assim como no versículo de Isaías, caminhos, planos para o povo de Araguari. Aí, nessa situação agora, Wesley, eu passo a palavra para você.
Primeiramente, quero cumprimentar a minha amiga, Eunice Mendes. Eunice, nós tivemos a felicidade, né, vereadora, de ser vereador junto, foi minha presidente, né? E eu sinto extremamente a vontade de estar nessa casa, até porque tive a graça de Deus de ser vereador por 3 mandatos, estar na mesa durante 6 anos e por 2 anos ser presidente dessa casa, graças aos meus companheiros e companheiras vereadores. Então, primeiramente, vereadora, parabéns pela iniciativa. Eu tenho o hábito de dizer que, também pela experiência, né, se tem algo que nós adquirimos com aquilo que nós fazemos, é fazendo. E a Eunice tem uma experiência muito gigante. Não adianta eu querer ter a experiência do Cassimiro enquanto militar, eu nunca vou ter sua experiência porque eu não sou um militar. Da mesma forma, muitos nunca vão ter a experiência da vereadora Eunice, que não vai ter os anos que ela teve passando pela vida pública, né, vereador? Então, assim, parabéns por essa audiência. Quero cumprimentar o Guilherme, o mais jovem secretário de meio ambiente da história de Araguari, inclusive já representou Araguari no Equador, vai estar representando a cidade de Araguari em Córdoba, na Argentina, defendendo as teses dele de mestrado, faz parte do governo. Pedro Luiz, meu amigo também de infância, né, Negrim? Desculpa, chamei ele de Negrim, mas é porque realmente o Hilton, que está aqui, que é companheiro também de partido, nós trabalhamos junto aqui nessa casa, o vereador Rodrigo, o vereador Branquinho, enfim, o meu amigo Postigo, o Zeca, que nós trabalhamos desde a gestão do Marcos Alvim juntos, o Carlos, enfim, a Corpo de Bombeiro, o vereador Vinícius, meu vizinho de frente de casa, né? Sou extremamente grato ao Vinícius. Eu tenho um irmão que, graças a Deus, ele está recuperado, mas ele era alcoólatra e o sonho dele era ser cantor. E o Vinícius, eu tenho uma gratidão por ele, porque ele ia lá, ficava afinando o violão do meu irmão. Então, algumas coisas que nós não esquecemos. Meu amigo antigo, Zé Cláudio, né, Zé Cláudio, muito obrigado. Cassimiro, Roberta, a Egli, eu tive a honra de tê-la comigo até anteontem na Secretaria de Planejamento, mas a especialidade dela é trânsito. E dentro da política que o Major Renato e a Maria Cecília quer desenvolver, realmente a Egli precisa de estar no trânsito aí junto com o Hilton e com o Jota Carmargo. Wesley Godoy, parabéns pelo seu trabalho, presidente, incansável, enfim, todas as pessoas, o seu Clitz. Mas, enfim, sem muitas delongas, vereadores, o Wesley é presidente do bairro Goiás, né? Faz um trabalho extraordinário aí, de muita, muita luta. Também companheiro aí de partido, enfim, faz um grande trabalho hoje na Secretaria Antidrogas.
Obrigada pela presença, viu?
Rafael, né, representando o vereador PC, Pedro, enfim, todo mundo aqui é muito amigo, vamos parar de ficar falando muito, a Thelma do Tiãozinho, enfim. Vereador, eu quero dizer o seguinte, que é extremamente oportuna a sua discussão nesse momento sobre a questão de mobilidade urbana, de nós iniciarmos esse novo tempo que nós estamos vivendo, falando sobre mobilidade urbana, construindo ideias sobre mobilidade urbana, e tirar essa visão de tudo que é feito de forma rápida, apenas para cumprir prazos. Quero comentar o Mauri, o Junão, que está ali, Maria Helena, né, Maria Helena? E, então, assim, extremamente importante. Eu estava lendo o plano de mobilidade urbana, e depois, em 2016, teve a lei 5.793, de 8 de setembro de 2016, que regulamenta a política municipal de mobilidade urbana, que veio baseado na lei federal de 12.587, de 12 de janeiro de 2012. E aí, o que, que acontece, vereadora? Quando você falou, Wesley, nós fizemos aquele curso em Belo Horizonte, junto, vamos discutir, vamos debater, eu achei extremamente importante. Por quê? A questão da mobilidade urbana, eu estou na vida pública faz 20 anos e não vi nenhum prefeito que realmente fizesse com a mobilidade urbana o que precisa de fazer de mobilidade urbana. E a gente, dentre vários aspectos que atinge a mobilidade urbana, é principalmente a questão das nossas vias. E aí, aquele dia, a gente conversando, olha o tanto que nós podemos, é vergonhoso, apenas uma parte que eu estou falando de mobilidade urbana, muito, você pegar as pessoas que vêm na nossa cidade, hora que vê os traçados da cidade, a Egli sabe disso, são traçados, as pessoas ficam encantadas. Quando foi feito os principais traçados, né? Inclusive o subsecretário de obras, o Lucas, um dia ele deu uma aula para nós sobre isso. Só que você, ao mesmo tempo que você percebe que nem que poderia outras situações, aí vamos falar só de entrada da cidade, que é apenas um dos aspectos de mobilidade urbana. Aí nós temos uma entrada da cidade, uma vergonha, pela rua Coromandel. Então, assim, eu sempre foco muito, eu falei isso aqui na casa, vereadora, de repente você falou, mas você está falando só de questão de vias, mas é porque é um dos aspectos que eu acho que nós precisamos trabalhar muito, além dos outros. Mas uma saída sul, que é ligar a Batalhão Mauá, final do Batalhão Mauá, lá na 050, já está bem adiantado. Criar uma entrada decente da cidade pela Avenida das Codornas. Ligar a Avenida José Messias, na Oswaldo Pinheiro 7, que sai lá no Presídio. Abrir a Avenida Bahia até a Avenida Brasil. Enlarguecer a Portadores. Enfim, tem muita coisa que precisa ser feito. Isso só vai ser feito com essa união da Câmara e do Executivo e da sociedade. Então, eu penso, vereadora, já que a senhora está encabeçando, a gente realmente possa criar um grupo de estudos e trabalhar isso junto e criar um plano. E hoje, eu, na parte da manhã, eu falo assim, para ser secretário do Renato, uma das coisas que ele pede para a gente é que você possa estudar pelo menos uma hora por dia. E ele sempre está cobrando. Hoje, eu e a vice-prefeita, nós tiramos das 8 às 13 horas para fazer um curso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre regularização fundiária. E eu achei muito interessante, eu fiquei apaixonado, e no final foi tão bonito que as próprias mulheres que estavam conduzindo esse curso, elas se emocionaram. A hora que elas vê as pessoas abraçando e transformando a vida das pessoas. E ali foi vários aspectos abordados. E um dos aspectos, vereadora, que um dos agentes públicos falaram é justamente a insegurança jurídica. Às vezes o agente público quer fazer, mas nem sempre ele tem a segurança jurídica. Mas quando debate com a comunidade, as coisas você vai ganhando, fica mais fácil, vai ganhando sustentação, porque as pessoas vão abraçando a causa. E mais do que abraçar a causa, construir a causa junto. Então, essa visão é extraordinária. Nessa perspectiva, eu quero... A minha fala inicial é essa. Quero te dar os parabéns. Vamos fazer isso juntos. Vamos trabalhar juntos. E eu falo isso como vereador, que fui aqui nessa casa, esquecer de alguns aspectos meramente políticos. Postigo viveu isso recentemente, aqueles dois primeiros quarteirão da Miguel, da Avenida Planalto, foi asfaltado, aberto, a própria comunidade, aí alguém, não pode tirar porque é uma casa, é outra, dar prejuízo para uma pessoa, ninguém pode dar, mas você não pode deixar de fazer quando o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Sendo justo, se for o caso, né, se houver necessidade. Mas, enfim, senão nós vamos, é igual agora, nós estamos trabalhando a regularização fundiária. A vereadora Eunice está acompanhando isso, o vereador Rodrigo, né, o vereador Vinícius, que estava por aqui também. Nós vamos regularizar mais de 1.000 imóveis aqui em Araguari, inclusive. Ah, o Postigo também, lá no Barreiro. Então, assim, tem lugar que dá para regularizar. Mas você tem que ter condição mínima de trafegabilidade, de oferecer serviços públicos, de um caminhão de lixo passar, da rede de energia passar. É lógico que vai ter uma, duas, três, ou que seja, cinco casas que nós vamos ter que tirar. Mas nós temos que dar uma morada digna a essas pessoas, porque senão não paga, não passa nem rede de energia. Né? Então, isso. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Encerro por aqui. E fica à vontade, senão eu falo demais.
Eu gostaria de passar a palavra à Secretaria de Trânsito, Wilton Luiz de Lima, que está representando o secretário de Trânsito e já vem fazendo um papel maravilhoso. Hoje de manhã, eu estava perto da OAB e o Wilton estava lá arrancando um plástico de uma placa, olhando a pintura estratigráfica. Então, eu falei, você vai na reunião? Ele falou, vou ver se dá para eu ir. Então, assim, a gente sabe da situação de cada um, que trabalhou o dia todo, a falta de recursos, mas, assim, a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? E eu passo a palavra agora ao Wilton, que está nessa pasta há pouco tempo, mas que, com certeza, tem uma carreira na Polícia Militar, já aposentada, e com certeza tem uma experiência muito grande em relação ao trânsito e poderá contribuir com esse nosso grupo de estudo para um plano de mobilidade urbana na cidade de Araguari, que vem atender os cidadãos.
Novamente, né? Boa noite a todos. Quero parabenizar a vereadora Eunice Mendes pela iniciativa de propor um tema tão importante, né, para a vida das pessoas, que é a questão da mobilidade urbana. Quero aqui cumprimentar o secretário de Planejamento, Wesley, secretário de Meio Ambiente, o nosso presidente do CDL, os vereadores Rodrigo, Branquinho, William, Postigo, também os nossos companheiros lá da Secretaria de Trânsito, que puderam estar com a gente aqui hoje, o Zeca, né, que é do Núcleo de Educação para o Trânsito. O Zeca é um patrimônio lá da Secretaria de Trânsito. Podemos dizer que ele é garoto propaganda ou um mascote, como queira, né? Mas falou em trânsito aqui em Araguari, todo mundo identifica na pessoa do Zeca, né? A nossa recém-chegada, chegou na segunda, arquiteta, né, lá na Secretaria Aegle. A nossa engenheira, que chegou, se eu não me engano, tem uns 8 dias, né? O representante aqui da Bombeiros Militar, da Polícia Militar. Enfim, toda a parcela da sociedade que está presente aqui hoje, né? Eu estou aqui, fui pego de surpresa, né, para representar o nosso secretário, Zé Sebastião de Camargo, que manifestou alguns sintomas aí do Covid-19, e por preocupação, ele se isolou e fez o exame, está esperando o resultado. Tomara que seja só... Ixi, meu Deus. Tomara que...
Não assustar, não.
É igual consórcio, todos nós vamos ser contemplados. Mas, enfim, é uma tarefa muito difícil para mim, já que eu não tive nem como conversar com o secretário, as decisões mais estruturantes a nível estratégico lá fica a cargo dele, junto com a equipe de secretariado, né? Eu estou mais na função ali operacional na rua, né? E essas questões mais estruturantes, mais complexas, né, realmente fica a cargo do nosso secretário. Mas eu queria só manifestar que, desde o primeiro dia de governo, na nossa primeira conversa, o secretário nos confidenciou que o prefeito falou que a principal meta da Secretaria de Trânsito era elaborar um plano de mobilidade urbana à altura da cidade de Araguari. E não pensar pequeno, nós temos que pensar daqui 50, daqui 100 anos. Nós temos que pensar no período que nós vamos ter aí pela frente de grande desenvolvimento econômico, social. É o que a conjuntura nos apresenta. Então, nós temos que pensar isso de uma forma que... Daquele jeito, não podemos pensar pequeno. Então, vamos fazer esse plano? Então, tem que ser típico de um jovem prefeito, né? Qual que são as atitudes de um jovem, né, que a gente se espera? Entusiasmo, visionário. Então, nós temos que pensar como que pensa a cabeça do prefeito. Então, nós precisamos de uma coisa grande. E, logo, o nosso secretário falou: Wilton, você tem uma experiência aí já, né, na área de trânsito, na Polícia Militar. Não foi assim tão grande, né? Nessas questões, assim, a gente atuei muito, mas ali com um auto de infração, a gente tinha ali um código de trânsito, é para registrar alguma infração de trânsito, e não tive assim, muita experiência nessas áreas, né, de engenharia de trânsito, essas coisas mais complexas, mas com muita vontade de trabalhar. Só que nós precisávamos, né? No primeiro momento, nós fizemos uma reunião, né, com um núcleo de mobilidade urbana, composto aqui pela a nossa secretaria, né, servidores lá do trânsito, polícia militar, polícia rodoviária militar, bombeiros militar, pessoal do SAMU, pessoal do CREA, né? Nós fizemos uma primeira reunião para já ter as primeiras tratativas nesse sentido aí de trabalhar nesse plano de mobilidade urbana. Agora, quem está no meio público sabe que nós temos alguns entraves burocráticos, né, que realmente a gente perde muito tempo, mas temos que seguir a lei. Nós não tínhamos lá uma equipe técnica, né, para nos apoiar nos nossos projetos. Por quê? A engenheira que anteriormente venceu o contrato dela, né, ela era um processo seletivo, então nós tivemos que esperar abrir um novo processo seletivo. Tal. Enfim, há uns 8, 10 dias, a Roberta apresentou lá. E, para nossa surpresa, na segunda-feira, quando eu cheguei, nós tivemos a apresentação lá da Egle, né, nosso arquiteto. Então, agora acho que nós estamos um time completo, viu, Anice, para começar esse trabalho. Além... Ah, sim, não. Nós temos algumas coisas. A questão da estrutura lá da secretaria, não. Nós temos que fazer um concurso público lá para a secretaria, certo. Nós precisamos engajar gente de trânsito.
A pessoa aprende, já está na hora de sair.
Não, nós vamos agilizar, não tem isso, não. Entendi. O que acontece? Paralelo a isso, nós tivemos uma reunião com os vereadores da Comissão de Trânsito, né,
até
o Vinícius.
Queria agradecer aqui a presença do vereador Marcos Vinícius, que é o
Vinícius
presidente.
É o presidente.
William Postigo é o vice.
E o Benegas, né?
É o Rodrigo Piracaíba ou Benegas?
Benegas. Então, nós tivemos uma reunião, né, com os vereadores e... Enfim, essa questão do plano de mobilidade já estava amadurecido na nossa cabeça. Nós temos parceiro, polícia, bombeiro, CREA, agora temos engenheiro, agora temos arquiteta. Temos na nossa cabeça o que precisa de mudar. Né? E agora temos uma nova parceira aí, né, que tomou a iniciativa de trazer essa discussão aqui para a casa do povo. Né? Então, nós teremos o maior prazer, né, de te apresentar já o nome de todas essas pessoas que já estão articuladas, convidar o presidente do CDL, os presidentes de associações, né, para a gente, então, enfim, tirar isso aqui do campo das ideias, do papel, e botar para ação, né? Vamos partir para ação. Bom, mas nem por isso nós ficamos lá esse tempo, com todos esses entraves burocráticos, nós não ficamos parados, né? Afinal, amanhã vamos fazer 6 meses, né, de governo. Então, nós realizamos algumas ações que eu acho que toda a comunidade tem percebido, e a gente recebe muito comentários, uns elogios, outros críticas, né? Mas é visível, nós investimos no que a gente tinha na mão. Então, nós temos uma licitação, né, que está ativa, desde o ano passado, que era da sinalização horizontal. Então, vamos fazer a sinalização. Então, Nós fizemos, nesses primeiros 6 meses, mais de 10 mil metros de pintura estratigráfica na cidade. Essa cidade nunca teve tanta faixa de pedestre igual tem hoje. Isso é inegável. A título de comparação, do modo assim, depreciativo, mas só para comparar, nesses primeiros 6 meses foi feito mais do que foi feito em 2019 e 2020. Nós levantamos isso. Nós fizemos mais de 200 placas de sinalização vertical. Está ali o postigo, foi o primeiro vereador que foi lá nos solicitar uma placa, né? Aquela foi a primeira, viu, postigo, lá da região do Alto São João. Então, foi sinalização vertical, né? Foram mais de 200 placas. E, para quem não sabe, aqui em Araguari, nós temos uma fábrica de placas. Tá? Isso não é toda cidade que tem, não. Inclusive, veio uma equipe há poucos dias lá da Prefeitura de Araxá para conhecer a nossa fábrica de placas. Né? Então, anotei aqui só para não... Essas mudanças que todo mundo... Nós temos um engenheiro de trânsito dentro de cada um de nós. Aqui.
É verdade.
Acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, cada um tem uma ideia. Né? Mas algumas coisas aqui na nossa cidade, eu considero que são muito gritantes. Né? É o fato, hoje, que a Eunice estava... ela lembrou aí. Logo de manhã, nós estávamos lá na Avenida Calimério.
Com a São José?
Na esquina com a... Hoje ela mudou de nome, era Sebastião Naves, né? São José. Então, avenida de duas pistas, tá, a preferência começa desde o início dela, tem outro nome, vai. Quando chega lá na esquina, tem uma rua simples lá, tem um paro, uma parada obrigatória. A preferência passa a ser de quem vem pela rua. Então, as pessoas não entendem isso. Não entendem. Quem vem de fora, então, principalmente. Mas foi preciso muito tempo para ter coragem para mudar aquilo lá. Nós mudamos, fomos para lá cedo. A Egli fez o projeto, né, para nós, emprestada lá na Secretaria de Planejamento. Ela falou, não, mas aquilo lá é urgente, nós precisamos. Ela fez esse projeto e vamos peitar, vamos mudar. Aí, uma semana atrás, nós fomos lá, pusemos faixas, avisando que o trânsito ia mudar. Vamos para lá hoje com a equipe. Até esse momento tem uma pessoa lá. Né? Então, começamos também essas mudanças estruturais. Um outro exemplo, a Avenida Santos Dumont, que a hora que ela desce, assim, passa ali perto do Badião, ela muda de nome. A hora que chega na rua Mauá, Raul José de Belém, a avenida tem um páreo lá para preferência ser na rua. Então, são coisas que, na cabeça da população, todo mundo tem isso. Aqui em Araguari é difícil, trânsito aqui no mundo, tal. Mas eu tenho certeza que vai mudar. Tá? As pessoas que estão aí no comando têm a coragem para mudar. Né? Só que vão mudar, mas com responsabilidade. Né?
Muito bem.
Com responsabilidade. Precisa... Do parecer técnico, nós precisamos de olhar muitas estatísticas, mas assim, a vontade é muito grande de trabalhar para a cidade mudar. Então, era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma questão técnica depois lá da secretaria, eu vou pedir para as minhas colegas lá de trabalho, a engenheira, a arquiteta e até o mais experiente lá da secretaria, que é o Zeca, lá, posso responder. Tá bom, gente? Questões mais estruturantes, mais estratégicas, né? Essas questões estão lá, o Wesley Lucas, que é o secretário de Planejamento, ele tem contato com todos os secretários. Com certeza ele já conversou com o nosso secretário de Trânsito lá, ele já passou para ele tudo que está em projeto, está na cabeça do prefeito, na dele, que ainda não é do nosso conhecimento, que são coisas muito grandes, maiores, que vai chegar até nós, mas não chegou. Então, o Wesley Lucas pode falar com vocês, tá bom? Obrigado.
Antes de passar Vereadores, eu gostaria de ouvir o senhor Guilherme Henrique dos Santos, que é o secretário do Meio Ambiente, e a gente sabe que na Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma das diretrizes é a mitigação dos custos ambientais, sociais, econômicos, dos deslocamentos das pessoas, de cargas na cidade, o desenvolvimento científico e tecnológico, uso de energias renováveis e menos poluentes, a priorização de projetos de transporte público coletivo. Então, nós gostaríamos de ouvir o senhor a respeito do seu conhecimento em relação a esse impacto ambiental e a situação da mobilidade urbana.
Primeiramente, quero agradecer à vereadora Eunice por propor essa audiência pública e como ela é extremamente necessária. Lendo, né, porque eu sou geógrafo, gosto muito de analisar, que fala assim, uma cidade que pensa o crescimento e o desenvolvimento que o prefeito Renato quer propor nos próximos meses, nos próximos anos, é gigantesco o pensamento que tem que ter, né, na mobilidade, porque é natural o crescimento da cidade, é natural o crescimento da população. Então, quero agradecer imensamente à vereadora Eunice, a todos os vereadores aqui presentes, ao Rodrigo, ao Branquinho, ao vereador Postigo, PC, né, ao vereador Vinícius, ao Wesley e a todos os representantes do Poder Executivo, ao Pedro da CDL, as pessoas, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar. E eu falo que a mobilidade urbana está diretamente ligada ao planejamento das cidades. E como a população se desloca no espaço geográfico. É mania de geógrafo, né, vereadora, de querer tudo puxar para o espaço geográfico que a gente fala. E eu falo que é importante essa audiência pública porque a mobilidade urbana está diretamente ligada à qualidade de vida da população. Então, como a vereadora disse, é o coletivo que vai ser pego, é onde que vai ser pego, é o horário que ele se passa, é o tipo de transporte que vai ser utilizado. Então, é extremamente válida essa discussão, né, visto que vocês são diretamente os representantes do povo, né, e a voz do povo. Então, essa eu quero parabenizar, como também as entidades de classe. Como a gente propôs, é o início, né, de um diálogo, e a Secretaria do Meio Ambiente ficou muito feliz em ser convidada, estar aqui presente. E o que a gente pode propor é que, nesse planejamento, não esqueçamos, né, de procurar soluções que sejam benéficas ao meio ambiente e à sustentabilidade, né, o planejamento urbano, a mobilidade urbana, né, que pense, né, em automóveis ou meios de transporte que façam os índices de poluição menor, ou até pensar em alguns meios, né, que deixam a poluição a nível desconsiderável, né, como, por exemplo, o uso de bicicleta. Até o próprio secretário de Trânsito e os servidores falam muito, né, das ciclovias, que é muito utilizada, né, principalmente quando a gente observa os países desenvolvidos, a gente percebe nessa grande utilização dos outros modais de transporte, como própria, né, as ferrovias, né, os metrôs. Não a gente falando assim, Guilherme, mas falando da escala Araguari. Dá, pessoal, mas vamos fazer relação, né, com os outros lugares do mundo para a gente conseguir ter percepções aqui de onde vivemos. Então, na mobilidade urbana, sempre deve-se considerar a natureza. Guilherme, como assim deve-se considerar a natureza? Quando a gente vê que uma chuva faz o alagamento de uma via, isso é muitas das vezes que a natureza foi desconsiderada em alguma situação. Então, a parte da Secretaria do Meio Ambiente é que estamos aqui dispostos, né, a ouvir as demandas das diversas entidades aqui presentes e não esqueçamos de colocar, né, o meio ambiente, a sustentabilidade. E devemos, sim, por isso, mais uma vez, parabenizar a todos, pensar em mobilidade urbana. Porque o projeto do prefeito Major Renato é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de crescimento urbano a nível acelerado, né, Wesley? Quem trabalha com o Renato sabe que é a nível a longos passos. Então, vamos pensar a mobilidade, porque não podemos pensar no crescimento sem pensar em dar condições, né, dos trabalhadores se locomoverem, da qualidade de vida da população. Muito obrigado, vereadora.
Eu que agradeço. Eu queria, para o Pedro Luiz de Souza, da Câmara de Dirigentes Logistas de Araguari, e queria, assim, ouvir dele sobre as áreas de estacionamentos públicos, privados, gratuitos ou onerosos, as áreas de horários de acesso, a circulação restrita e controlada e o impacto do trânsito em Araguari em relação ao comércio.
Boa noite a todos. Muito obrigado, vereadora Eunice, pelo convite. Muito satisfeito de estar presente e sempre estaremos, sempre que formos convidados. Boa noite a todos os vereadores, meu amigo Wesley, secretários, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a todos aqui presentes, vereadores, muito obrigado por me receber mais uma vez na Casa do Povo. Cumprimento a todos aí na pessoa do meu amigo PC e a todos, toda a população e a imprensa aqui presente. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente logo pensa, e isso já faz presente já há alguns anos, não somente aqui em Araguari, mas nos outros municípios também, de onde a gente escuta falar sobre mobilidade urbana, a primeira impressão que vem na nossa cabeça é de imediato, não porque é o esporte qual eu pratico, mas a gente pensa logo na bicicleta, né, Branquinho? Né? Que é aquilo que menos polui, é aquilo que é desenvolvimento para nós, seres humanos, que vai impactar diretamente na nossa saúde, qualidade de vida. Né? Mas mobilidade urbana vai muito além da prática da bicicleta ou da condução, né? Da bicicleta como fator aí de conduzir as pessoas, seja de casa para o trabalho, de trabalho para casa e vice-versa. Quando eu recebi o convite para estar aqui para fazer presente nessa audiência pública, eu fui perceber o quanto é importante para o nosso município e para todos os segmentos do nosso município a questão da mobilidade urbana. Né? Vai impactar diretamente em todos os setores produtivos, né? E no comércio não é diferente. Né? Hoje a gente percebe que desde o ano de 1930, quando surgiu aí a questão do êxodo rural, antigamente várias pessoas, tinham muitas pessoas no meio rural, e de 1930 para cá, isso veio se invertendo. Né? E hoje o meio urbano é onde está 85% da parcela da população. Então, a gente percebe que os últimos anos, a quantidade de veículos as pessoas tiveram mais condições, né, de estar adquirindo veículos automotores, e isso impactou diretamente aí na aglomeração de veículos. Né, esse termo aglomeração é um termo que não está podendo muito ser usado ultimamente, né, mas na questão aí de veículos nas ruas, de estacionamento, como eu disse, a Eunice Mendes falou. E isso é algo que muito se preocupa no nosso município. Né? A gente percebe que, nos últimos 30, 40 anos para cá, isso aumentou muito e impacta muito aí na vida de toda a população. Então, nós, enquanto comércio, inclusive a própria revitalização da Rio Barbosa, né, a gente tem pensado nessa questão aí do estacionamento. Foi criado o estacionamento rotativo no município, que antes era algo assim, quando se falou nisso, foi algo que a população ficou bem alarmada. Né? E hoje a gente percebe o quanto foi necessário para aquele momento, e é necessário para a cidade essa questão aí do estacionamento rotativo. E os próprios empresários, a gente tem percebido que a conscientização dos próprios empresários de ir de carro, de estacionar os seus veículos nas portas dos seus empreendimentos, tem mudado, né, porque nós, enquanto empresários, pensamos muito primeiramente no nosso cliente, e assim, e tem que ser assim, deve ser assim, porque, afinal de contas, quem é o nosso patrão diretamente são os nossos clientes, né, e o empresário tem pensado nisso. Então, Eunice, eu percebo que existe, para essa questão da mobilidade urbana, existe... todos os meios estão voltados para que, de fato, aconteça. Né? Parabenizo muito por essa ação. Então, o Legislativo está empenhado, o Executivo, que está aqui presente também, está disposto. Né? É perceptível que Araguari, nos próximos anos, vai ter uma mudança, vai passar por uma mudança muito grande, né? Que, assim como o Guilherme falou, é natural, mas, mais do que natural, a gente percebe que o nosso município, geograficamente, puxando para o seu lado, geograficamente está muito bem situado, então, naturalmente e forçadamente, Araguari vai ter, vai passar e está passando por uma mudança muito grande. Né? Então, precisamos estar atentos. Né? Legislativo está disposto, executivo está disposto, né? Tantas pessoas aqui interessadas nessa pauta. Tenho certeza que, como representante do comércio também, daremos a nossa parcela de contribuição para que isso aconteça. E a população também tem certeza que vai acolher muito bem. Né? Porque não tem uma cidade hoje de médio para grande porte, e até mesmo uma cidade como a nossa aqui, de 150 mil habitantes, que precisa da mobilidade urbana, que esse assunto precisa cada dia mais estar em pauta para a gente melhorar a qualidade de vida da nossa população. E a gente não encontra um segmento que é contrário a isso. Todos nós somos favoráveis e estamos aqui querendo que isso aconteça o mais rápido para que a nossa população colha os frutos e cada dia mais a gente tenha uma cidade cada dia melhor para se viver, para morar, para educar, para ter os nossos negócios, para cuidar dos nossos filhos. Então, muito obrigado mais uma vez, Eunice, e se tiver o que precisar, a CDL está à disposição.
Eu agradeço, e um dos motivos dessa audiência hoje é os apresentados nesses 6 meses por vários vereadores desta casa, os grupos de WhatsApp que sempre estão, né, nós que estamos aí nos grupos, a Avenida Bahia, o cruzamento da rua tal com a rua tal, então nos levou a organizar, mesmo num momento de pandemia, esse momento aqui, eu tenho certeza que não vai ser o único, que daqui vão ter desse momento aqui terão outras audiências públicas. E aí ninguém melhor agora para falar com a gente do que a arquiteta da CETRANS, Egli Custódio Borges, que poderá falar com a gente sobre esse plano de mobilidade urbana e quais são os pensamentos da secretaria, dos representantes da secretaria, em relação a essa atualização e os pontos críticos do trânsito em Araguari e os demais, as demais políticas públicas que estão dentro desse plano para atender a população, como transporte na zona rural, a situação do transporte escolar, a situação do valor da tarifa do transporte coletivo, esses pontos críticos também, que depois nós vamos contar aqui com a presença dos representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que são aqueles que, na hora que ocorrem os problemas, são os primeiros que chegam, nessas estatísticas. E queremos ouvir você, Egli, sobre o que você pensa sobre esse plano e a cidade de Araguari.
Boa noite para todo mundo. Igual o Wesley falou, eu fui para o trânsito tem 2 dias apenas. Mas eu vou falar breve aqui.
Eu liberei ela contrariada, viu? Porque essa danada é boa de serviço.
Mas, quando a gente fala em mobilidade, eu penso não só em transporte, realmente, porque o pedestre é um meio de transporte. Né? Isso. Então, eu penso principalmente na acessibilidade das calçadas, principalmente. Eu acho que a gente deve pensar também em algum projeto de lei do sistema viário, principalmente, que a gente não tem, questão de medidas de rua. E quando fala assim, com transporte coletivo, eu acho que a gente já está até trabalhando nessa questão do transporte coletivo, vendo a questão das linhas, fazendo um mapa para ficar mais visível para todo mundo, questão das linhas, onde fica cada ponto, para ficar mais transparente mesmo para a população. E agora, o restante, eu vou dar uma pesquisada realmente, assim, porque é tudo muito novo, eu acabei de chegar lá, mas eu estou à disposição, assim, e a gente está empenhado lá para fazer o melhor para todo mundo.
Que bom, então, que nós já temos uma engenheira na secretaria, e eu gostaria de passar agora para a engenheira do CETRANS, Roberta Botelho.
Boa noite a todos. Eu tenho 8 dias. Assim, é tudo um pouco novo para mim também. Eu sou engenheira, eu sou mestranda em infraestrutura urbana. Comecei a estudar bastante. Eu e a Igle, a gente até fez um curso sobre mobilidade urbana. Então, é exatamente o que a Igle falou, assim, que a gente mais está preocupada com essa parte do pedestre, a parte da acessibilidade e, principalmente, a parte do transporte público. Porque, até como o próprio secretário de Meio Ambiente comentou, é muito importante a gente pensar nessa parte da sustentabilidade. Não tem como todo mundo andar de carro. Até por, além do poder aquisitivo, não tem como. Então, a gente tem que pensar num meio de locomoção para as pessoas realmente de Araguari.
Wesley, pode falar.
Pessoal, de forma bem rápida, para não atrapalhar a dinâmica, eu não sei se vocês perceberam, dentro da perspectiva de gestão do prefeito Major Renato, muito rápido aqui, primeiramente, Araguari vive um momento extraordinário. Eu tenho pedido a Deus para me dar a graça de estar vivo mais uns 10 anos, porque a gente não vai acreditar o processo de transformação que essa cidade vai passar, em todos os aspectos, graças à iniciativa privada e graças também aos serviços públicos. E uma das determinações do prefeito é que possa trabalhar dentro do processo de desburocratização. Para vocês terem uma ideia, semana passada foi dada uma autorização para o primeiro condomínio fechado de Araguari, que estava tramitando na prefeitura há 7 anos. Então, a primeira coisa que... Por que a Egli foi um dos motivos que ela foi para a Secretaria de Trânsito? O prefeito determinou, falou, nós vamos montar uma equipe de análise dos respectivos projetos com pessoas técnicas das secretarias diversas para que possam fazer as diretrizes juntos, para não ter que ficar andando de um lado para o outro. Então, assim, foi criada uma cultura de atraso, não por maldade, mas até por insegurança. Então, assim, o Renato foca muito nessa questão da desburocratização. Prova disso que, se vocês forem olhar a equipe de secretários dele, dos 20 secretários, tem 4, que um sou eu, o Borelli, o tenente Luciano, o Guilherme, apesar também de ser gestor político, mas é técnico, a maioria são secretários técnicos. E ele foca muito na questão técnica. Isso muitas vezes desagrada, porque você não consegue técnico bom pelos respectivos salários que tem. Mas, enfim, eu queria deixar isso muito claro. Quando tem essas pessoas chegando, engenheiro, arquiteto, é porque realmente precisa de montar questões técnicas. E nas ações, a gente ser menos político. Ah, eu não vou mudar, igual teve uma vez que mudou uma rua simplesmente porque fulano pediu, porque Beltrano pediu, porque o meu comércio é na esquina. Enquanto nós tivermos essa visão, realmente as coisas não acontecem. E eu falo isso como vereador. Então, assim, é muito interessante essa nova visão que tem. Eu só queria deixar esse parênteses.
Eu queria convidar agora o vice-presidente José Cláudio Guimarães, da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e o que ele pensa em relação ao plano de mobilidade urbana, que deve contemplar acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, as dificuldades que vocês enfrentam na APAI em relação àquela avenida lá, que é muito... muito movimentada, uma velocidade que os motoristas ali na subida já aumentam a velocidade e as dificuldades que vocês enfrentam em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. É uma alegria o senhor estar aqui com a gente.
O microfone está desligado.
Minha dicção é muito ruim. Primeiramente, eu quero te parabenizar, Eunice, vereador Eunice, pela iniciativa e dizer que eu estou aqui representando o nosso presidente, Ivaldo, pediu até desculpa que não pôde comparecer, e representando toda a diretoria da nossa entidade, que já, nós já estamos lá à frente, eu particularmente, há mais de 15 anos. E quero, antes, porém, rapidamente, agradecer a todos os heads dessa casa, que todas as vezes que nós necessitamos e procuramos todos os vereadores dessa casa aqui, nós fomos atendidos com muita presteza e com muito respeito. Em nome do PC, da Eunice, parabenizo a todos aqui e os que não estão presentes, em nome de todos. E também aos prefeitos, com cada um com as suas particularidades, nos ajudou muito na paz, sempre nos ajuda, alguns deputados também, sempre tem nos apoiado. Você, Nilson, na pasta aí da Secretaria
Ação
aí,
Social.
Ação Social, você nos apoiou muito, né? E sempre tem nos apoiado. E aproveito o momento, vender o peixe aqui, convidar a todos que puderem nos visitar e ver o trabalho que a gente tem feito em prol dessas pessoas que tanto precisa de nós. A nossa intenção e que nós brigamos é oferecer o de melhor possível para esses nossos assistidos. E dizer a você que nós atendemos lá, em média, de 500 pessoas com deficiência, na área de educação, clínica e etc. E vocês veem que a nossa PAI tem muita coisa para fazer, mas ela é uma das melhores do Brasil.
Amém.
Entendeu? E vocês que puderam, eu sei que é difícil, na hora de horário comercial, sempre pode chegar lá, a casa é aberta, é igual a nossa casa aqui. Tá bom? E com relação ao assunto em pauta, nós temos esse problema lá, que nós já pedimos lá um guarda deitado lá, né? Há vários anos, né? Mas não conseguimos.
Travessia elevada.
Uma travessia elevada, mas devagarzinho a gente vai conseguir
isso.
Eu
pedi aqui, bom que eles estão aqui hoje, ó, que eles já vão atender. Viu? E porque a escola também, viu, Will? Que a escola, que eles... É uma dificuldade grande ali, né? Das duas ruas, né?
Exatamente. E... Continuando com relação ao assunto em pauta, eu tenho certeza que vai sair daqui um plano bem estudado.
Amém.
E com a equipe técnica, pelo que eu tenho sentido aí na atual gestão do executivo, a gente não vai lá, mas a gente sabe que como eles têm empenhado em fazer tudo com bastante técnica.
Uhum.
E eu tenho certeza que isso aí não é preocupante. Tem algumas, vou dizer aqui umas coisas a reclamar, que até eu acredito que vai ser uma brigazinha para o executivo, com relação aos passeios da cidade.
Calçadas.
As calçadas. Tem calçada muito ruim na cidade, com mato, sim, buraco e etc. E isso aí eu sei que vai ser uma briga, é indigesto.
Pedestres, né? O que ela falou.
É indigesto para o executivo, mas eu vi ela, isso aí a gente vê que tem que dar uma olhadinha, não precisa ser devagarzinho, vai chegando, né?
Mas não é indigesto, não, Cláudio.
É,
tem,
né?
Que ser feito, né?
Mas sempre tem gente que, você sabe como é que é, na hora, o prefeito entrou só para molar a gente, fazer a gente gastar dinheiro, mas não, temos que, o cidadão
cobrar,
tem que entender,
né?
E colaborar com o município também. Eu acho que nós temos que deixar essa cultura que o município, o Estado, o governo federal, tem que fazer tudo, não é por aí. O cidadão, ao meu entender, ele tem que fazer a sua parte, para o nosso bem de toda a comunidade, de um modo geral. Com relação à acessibilidade nos passeios, é muito importante, ao meu ver. Só que tem um problema que eu vejo, que o cidadão, de um modo geral, não respeita. Eles estacionam na frente da acessibilidade. Eles falam, não vem ninguém aqui, mas na hora que a gente, às vezes, não chega, a pessoa precisa dessa acessibilidade. E, de um modo geral, também, é uma questão de cultura, principalmente os condutores de veículo, não respeitam as faixas, não respeitam nada. Se a gente bobear, eles passam em cima da gente. Até acredito que deveria, se possível, fazer assim uma campanha cultural com relação a isso. Tem algumas cidades no Brasil que já tem essa cultura. A gente pôs o pé nas faixas, o cidadão para. A gente já viajou aí no exterior, então, a coisa é impressionante. A 5 metros, o cidadão para a gente passar. Aqui no Brasil é complicado. Nosso país, gente, não tem país igual, é o melhor do mundo. Isso aí eu já viajei aí para alguns países, Estados Unidos, Europa, alguns. O nosso país é o melhor. O que nós precisamos é mudar a nossa cabeça, mudar o nosso povo. Viu? Nós precisamos disso. Vai ser difícil, porque a nossa cultura é complicada, mas quem sabe? Eu não vou ver isso, já estou mais pra, bem para lá do que para cá, né? Desculpa aí, gente, para tomar um pouco o tempo de vocês. E outra coisa, Welles, eu sei que vai ser muito difícil. O que precisava é nós, essa, Minas Gerais, até o Matador, né? Se conseguisse sair. Eu sei que é muito caro. Isso aí é a saída aqui na Teodolino, nas duas. É uma obra caríssima, a gente sabe, mas quem sabe.
É do Parque Linear, Wesley, linear, depois isso. Vai falar um pouquinho, o Vinícius também, os nossos vereadores.
Quem sabe isso aí é a ser estudado, mas se nós conseguirmos isso aí para a nossa cidade...
Era perfeito. Era,
seria o perfeito.
Olha, gente, assim, agradecer é o senhor. E, assim, um pouquinho de prosa, ele falou do artigo 8º e do artigo 9º do nosso plano de mobilidade. Quer tornar acessível as calçadas, de modo a facilitar o deslocamento das pessoas através das desobstruções e nivelamento do piso, tornar obrigatória a pavimentação da calçada pública em todos os lotes, mesmo que ainda não edificados, de forma a dar continuidade aos deslocamentos a pé. Então, assim, na hora que a gente vai vendo o plano, a gente vê que, às vezes, ele não está tão ruim, né? Está faltando, às vezes, recursos para executar, né? E aí, na oportunidade, eu gostaria de convidar o nosso representante do Corpo de Bombeiros para estar falando conosco sobre as estatísticas, os pontos cruciais do trânsito em Araguari e como que é o sentimento do senhor na hora que há os chamados e chega lá toda aquela situação. A gente vê esses dias, é tanta coisa, né, que todo dia os acidentes, as estatísticas em relação a esses acidentes, e onde que o senhor mais vai com o Corpo de Bombeiros contribuir com as vítimas no seu salvamento?
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Eunício, a todos, membros da mesa, todos presentes. Vou buscar ser o mais breve possível. Estou aqui representando a 2ª Companhia, né, de Bombeiros Militar. Atualmente sou eu o subcomandante da Seção Operacional. E o que eu tenho verificado é de maneira generalizada. Nós temos um mapa atualmente, né, nós temos um índice estatístico, né, no âmbito de todo Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. E aqui em Araguari, verificando o gráfico de mancha dos últimos anos, os últimos 7 anos, ele abrange todo o perímetro urbano. Então, é algo muito interessante. Obviamente, no gráfico de mancha, tem alguns pontos pontuais. Tem que a gente até poderia ficar à disposição das engenheiras para que possa pegar esses
ótimo
dados, né? A gente especificar mais para ver os pontos ali. Então, nós temos lá a estatística, tanto assim, o andamento histórico, né, dos últimos anos, e acredito que isso é muito importante. Fico muito feliz por essa questão da abordagem dos pedestres, né, igual elas bem falaram aqui, e das pessoas que têm dificuldade, né, locomotora. Para nós é uma preocupação também. Uma vez que eu fiz o levantamento aqui por alto, estatístico, né? Vamos colocar ali, nos últimos 5 anos foi em torno de, foram mais de 4 mil ocorrências de acidentes no trânsito. Né? Se a gente for pensar isso sim, né? Vamos falar assim, vamos fazer uma conta bem simples, né? Uma conta de padeiro, dá em torno de 2 acidentes por dia, mais ou menos. Isso é muito alto, se a gente for pensar bem. E olha que eu fiz por alto esse levantamento. Mas, se a gente for mais específico, tem muita coisa, né? Tem muitos pontos. Um exemplo que a gente pode colocar aqui que, né, acontece com certa recorrência é o acesso, né, alguns caminhões, algumas carretas que passam em determinado ponto em que não comporta. E o que acontece? Às vezes pega ali um obstáculo, um poste. Então, a gente tem uma série de problemas. Essa semana nós já tivemos um problema nesse sentido. O índice de acidente com motocicleta, o motociclista também é muito alto, né? A Polícia Militar está aqui, que não deixa, né, a gente mentir, o pessoal da CETRANS também. Então, também é muito alto. A questão do pedestre é muito importante. As faixas, né, de travessia do pedestre, né, seria interessante elevar, ter uma elevação. Né? E aí entra essa questão do acesso também, né, que eu acredito que é algo que deve se levar em conta também. Bom, alguma questão também que eu acredito que já é mais da engenharia mesmo, alguns pontos que é mão dupla, que a gente vê a necessidade de já se tornar mão única, né? Isso aí acho que é muito óbvio a todos que passam pelo trânsito, né? Bom, enfim, é isso. Então, assim, nós estamos à disposição para deixar até detalhado, tá? Porque como são muitos pontos, abrange todas, se a gente pegar a mancha assim, no geral, a gente vê que todo o perímetro urbano... Ele
chama
tem uma mancha,
mapa de mancha.
Isso, mapa de mancha. Só que, à medida que a gente vai aproximando, a gente consegue encontrar alguns pontos focais que eu acredito que a gente pode trabalhar com prioridade, né? E trabalhar nesses pontos mais fortes, né? Onde tem um número maior de ocorrências. Nós estamos à disposição para fornecer esses mapas, ok? Eu gosto muito dessa área técnica, né? A gente trabalhar com números, né? E porque eu acho que isso é muito importante. Estatística, isso é muito importante para nós. Uma vez que, assim, o sonho do bombeiro é ele não atender a ocorrência. Mas isso não acontece, infelizmente. Né? O índice de Araguari é um dos mais altos do estado.
Sério?
É um dos mais altos do estado, o nosso índice de ocorrência aqui. E atualmente nós somos uma companhia, mas aqui já... Assim, o ideal é que se a gente fosse levado à companhia independente, logo em seguida, batalhão. Né? Nós estamos lutando para isso. Porque Araguari tem crescido e, como disse...
Virar batalhão, muito... né?
Exatamente.
A companhia virar batalhão.
Isso. No primeiro momento, companhia independente, depois batalhão.
E depois nós temos que saber os caminhos disso aí também, né, Wesley?
Exatamente.
Para a gente fortalecer a instituição que ajuda tanto a cidade, né?
Exatamente.
Vejo vocês como anjos, que, o tempo todo, né? Só contribuindo, cara.
Sim, o pessoal até costuma falar, né, que é o bombeiro amigo certo nas horas incertas,
isso.
Mas eu penso que é para todas as horas, na verdade.
Todas as,
né,
horas.
Todo momento. Nós estamos lá diuturnamente, né, 24 horas, né, e sempre estendendo o braço a todos, né, indistintamente. Então, eu acredito que, assim, a população de Araguari merece,
nossa,
né, a elevação da companhia, e para ter um atendimento melhor, um atendimento de qualidade, né? E gostaria de parabenizar a todos por essa iniciativa, que isso é muito importante para nós também, porque nós, como eu disse, o sonho nosso é não atender. Infelizmente,
certo,
isso não ocorre, mas quanto mais puder reduzir o índice de acidente, significa que toda a rede, né, de atendimento, por exemplo, dessas pessoas, a UPA, onde recepciona, né, esses acidentados, também vai desafogar lá, enfim... São muitas coisas, né? São muitos fatores ali que alcança. Ok? Então, estamos... Exatamente. Toda a cadeia.
A rede, né?
Toda
a rede.
Exatamente.
Trabalha.
É uma rede, uma teia gigantesca.
Depois do problema ocorrido.
Exatamente. Então, assim, estamos à disposição, ok? Para fornecer esses números e, assim, mais um dado quantitativo, mas também qualitativo, ok? Nós estamos à disposição para tudo que for necessário.
Eu queria agradecer, Tenente Helder. É interessante esse mapa mancha aí, as técnicas da secretaria poderão utilizar dele.
A parte, vereadora, sobre a gente... fala do doutor, do tenente?
Eu quero que você fale ali um tantão, Gará, mesmo.
Sobre a estatística, até nós temos lá.
Certo. Eu quero que você fale na área da educacional, preventiva. Ih, vai chegar aí, você vai falar até. Você já tem, então, esse mapa mancha? Tem acesso?
Temos o setor de estatística lá, que as meninas chegaram agora. A gente sempre trabalha junto, diretamente com o sargento Júlio César e juntamente com o sargento Rubio, o tenente Casimiro. Então, todo mês a gente pegamos todas essas estatísticas para a gente trabalhar nas ZQC, né, que é a Zona Quente de Acidentes. Logo que chegar a minha vez, eu vou explicar certinho.
Eu ia passar a palavra agora para o nosso presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, o Marcos Vinícius, que vai falar com a gente, nosso vereador aqui, depois o representante da Polícia Militar, o tenente Casimiro, e depois nós vamos falar com transporte escolar e, os e a parte educacional do trânsito e os meus colegas vereadores.
Boa noite, vereador Anísio, a todos, presente à mesa, a todos presentes. Parabenizar a senhora, a Vossa Excelência, por essa audiência pública tão importante, tão importante. Quando foi para fazer as comissões, eu estou começando agora a pegar, às vezes, a menos, né, destacada, mas, tendo eu fui olhar, essa é uma das mais pesadas. Né? Transtampor, nós fizemos lá aquela reunião muito produtiva, né? Então, parabenizar a Vossa Excelência por essa audiência e agradecer a todos que vieram. Né? Isso é de muita importância para o nosso município, secretário Wesley Lucas. Muito importante. Como a nossa vereadora disse, tem vários requerimentos aqui dos nossos nobres vereadores, amigos, vários dessa casa, porque é tantas demandas que vêm para que nós corremos atrás para solucionar. Infelizmente, não é algo de estralar os dedos, né, Zeca?
Só um minutinho, eu queria registrar a presença da nossa vice-prefeita, Maria Cecília, que nos honra com a sua presença nessa casa. Para mim é uma alegria ter uma mulher no executivo e que vai nos ajudar muito também no plano de mobilidade urbana. Seja bem-vinda, viu, vice-prefeita? Pode continuar, Vinícius. Desculpa te interromper.
Que isso, aqui a senhora manda.
E
elas mandam mesmo, as mulheres mandam, não tem jeito não. A gente só obedece. E é uma honra ter a nossa vice-prefeita aqui nesta casa, tá? A senhora sabe disso, o respeito e o carinho que nós temos pela senhora, né? Eu não vou me delongar muito nas minhas palavras, mas cremos que dentro de todo esse processo, projeto aí do mobiliário urbano, que todos têm lutado para que possa melhorar. Uma das coisas que nós sempre estamos aqui batalhando e lutando é a questão da aceleração das vias. Temos muitas vias aí no nosso município que está mais como racha, né? Igual a Avenida Brasil. Perdi uma prima ali, né? Então, eu creio que ali tem que ter um estudo aí para as técnicas aí, gigantesca naquela Avenida Brasil. Outra, que é no meu bairro, Avenida Joaquim Barbosa, saída para Uberlândia ali, a saída, a Rua Coromandel, Padre Nicásio, ali no bairro Morim. Está uma velocidade gigantesca, temos vários acidentes ali, né? Eu creio que tem vários pontos, mas esse é um dos pontos que nós temos levantado aqui, juntamente com todos os vereadores, até fiz um requerimento nesse sentido, onde os vereadores assinaram aí, vendo a importância, né? Mas vejo aí uma equipe técnica, uma equipe competente, uma equipe que tem mostrado serviço em poucos meses de governo. Então, quero parabenizar o senhor aqui na pessoa do secretário. Parabéns ali no bairro Amorim, na rua Padre Nicásio. Ficou linda. A nossa cidade está linda. Vou ressaltar aqui o que o senhor disse. Nunca teve tanta passar de pedestre como está tendo agora, né? Uma sinalização perfeita, boa, tem mudado a cidade. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava numa farmácia comprando medicamento, uma senhora lá me cumprimentou, e esposa do sargento Geovanir, lá da igreja, a Raquel. Parabéns, a cidade está ficando linda, pintada, organizada. Então, isso... É resultado de uma equipe competente e de um prefeito, uma vice-prefeita, que quer realmente que o trabalho saia de cada secretaria. Então, meus parabéns. Tá? Deixo aqui novamente a Vossa Excelência, vereadora Eunice, os parabéns por essa audiência, que eu creio que aqui, como a senhora disse, as sementes que vão cair aqui hoje vão nascer frutos, que vai trazer algo muito importante para o município, para a nossa população. Meu muito obrigado.
Eu gostaria de passar a palavra agora ao tenente Casimiro, representante da Polícia Militar. Há poucos dias nós aprovamos nessa casa uma parceria da Polícia Militar com a Prefeitura Municipal de Araguari. E nós gostaríamos de ouvir do senhor, enquanto representante da tão honrada Polícia Militar de Minas Gerais, sobre as estatísticas, os sentimentos e a visão do senhor em relação à necessidade de um plano de mobilidade urbana que seja exequível e que consiga melhorar, minimizar o número de acidentes, dando condições não só aos motoristas, mas também aos pedestres, aos idosos, às pessoas com deficiência, de ter o seu direito de ir e vir com responsabilidade, com apoio total, não só da Prefeitura, mas também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Câmara Municipal, que nós possamos, num futuro não muito distante, diminuir esses acidentes e contar também, já contamos muito com o apoio da Polícia Militar e a visão do senhor em relação a tudo isso aí.
Boa noite. Gostaria de cumprimentar primeiramente a vereadora Eunice, e estender esse cumprimento aos demais que aqui estão presentes, representantes aí do Poder Legislativo, cumprimentar a nossa vice-prefeita, que se fez presente aqui, representando a nossa outra força política, a parte do Executivo, e estender aos demais aqui que se fazem presentes os cumprimentos por parte do nosso comandante, que não pôde se fazer presente hoje. E agradecer pelo convite, logicamente. Afinal de contas, é algo não só de interesse da instituição, mas enquanto de nós militares também, enquanto cidadãos. Então, além da visão profissional, nós temos a visão pessoal também de tudo que já foi dito aqui. Então, agradeço pelo convite. Bom, primeiramente, eu concordo com tudo que foi dito. Cada pontuação que os senhores já fizeram aqui, eu vou, conforme os senhores foram falando, eu fui mentalizando e lembrando de diversas situações que abarcam ao que foi dito. A Polícia Militar, e aí faço um adendo ao Corpo de Bombeiros Militar, representado pelo Tenente Helder, nós praticamente vemos o pior que existe do trânsito em primeira mão. O acidente que acontece, então chega o socorro por parte do bombeiro, ou às vezes do SAMU, que também é um grande reforço que nós temos aí. E praticamente no mesmo momento, Polícia Militar já está no local também. Isso quando a gente não depara de início, com o próprio acidente, igual já aconteceu de presenciar vários aí. O plano de mobilidade, ele se faz realmente necessário, tem realmente uma necessidade muito grande de não só ser feita uma análise muito crítica, mas, como a própria vereadora Eunice já viu, que tem alguns artigos ali que já até mencionamos, de certa forma, mas o principal é colocar em prática. A nossa legislação brasileira, ela é muito interessante, a qualidade dela é muito boa. O que nós pecamos é na execução. O papel aceita tudo, mas a gente sempre tem alguns imbróglios jurídicos, administrativos, para fazer sair do papel. Então, eu acho que a maior dificuldade que os senhores vão enfrentar vai ser essa. Como o próprio Wesley Lucas falou, teve um pedido aí que levou 7 anos, para ser autorizado para fazer um condomínio fechado. Então, assim, eu acho que a burocracia, infelizmente, ela algema a administração. consegue fazer alguma coisa, mas de uma forma bem minimizada. E isso, infelizmente, é muito negativo, já que a gente tem vários problemas que eles são muito urgentes. Dentre eles, esse que está sendo discutido aqui hoje. Então, no momento que foi mencionado, né, que as calçadas têm uma qualidade bastante aquém do que deveriam ter. Eu vejo isso praticamente todos os dias. Muitas vezes, algumas pessoas com mais idade, que já têm uma certa restrição de mobilidade, que às vezes precisa atravessar uma rua, e o motorista, apesar de que tem uma faixa de pedestre, ele não respeita essa pessoa idosa, ele não respeita o jovem, ele não respeita o ciclista, né? E aí, nesse caso, eu falo por mim, né? Que vez ou outra eu saio com a minha bicicleta para a rua, e eu tenho vivenciado isso constantemente, né? A falta de uma ciclofaixa, a falta de uma ciclovia. Então, além da questão estrutural das nossas vias, tem a questão da educação também. E aí eu imagino que o Zeca, com certeza, vai abordar isso com uma propriedade muito maior, com certeza vai falar disso aí. A Polícia Militar, apesar de que tem essa previsão da educação também, né, você tem uma blitz educativa, pode ter a blitz repressiva, né, algumas parcerias, né, Zeca, a gente já teve aí nesse sentido, né, de tentar melhorar um pouquinho a educação do ser humano, principalmente do condutor de veículo automotor, lógico que algumas pessoas a gente consegue conscientizar um pouco melhor, né, mas sempre tem alguns que são mais resistentes. Né, e para esses, infelizmente, a alternativa que a gente tem é a caneta. Né, é uma autuação que é feita por um avanço de semáforo, por estacionar em cima de uma faixa de pedestre e por aí vai. E digo isso porque eu, pessoalmente, mesmo há poucos dias, tive que fazer. Numa situação que o cidadão estava estacionado em cima de uma faixa de pedestre, né, durante a abordagem constatamos outras irregularidades e acabou que o veículo dele foi até removido. Né? Acabou chegando quase que ao extremo. E aí a pessoa se sente depreciada, injustiçada, dentre vários outros termos, inclusive jurídicos, que a gente pode aplicar, né, Wesley? Mas a gente tem que fazer o serviço, né? Afinal de contas, nós representamos o Estado e, por mais que doa a aplicação do direito naquele momento, né, das regras que a pessoa tem que seguir, mas o trabalho tem que ser feito, né? Então, doa a quem doer, né? Ou doa em quem doer, melhor dizendo. Lógico que a gente não faz isso por maldade, né? Nós simplesmente damos cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro, né, que foi feito, foi formado, né, essa legislação pelos nossos legisladores, depois de muita discussão, e chegou a esse consenso. Com o passar do tempo, tem necessidade de fazer atualizações, né, afinal de contas, a sociedade está em constante mudança, em constante evolução, e acredito que, nesse sentido, é a necessidade do cumprimento desse plano de mobilidade urbana. A Polícia Militar, né, também tem essa noção de que a quantidade de acidentes em Araguari, ela é muito alta, né, e falo muito alta mesmo. Né. Algumas vezes até comentei com alguns companheiros do nosso serviço que aqui parece a capital do acidente. Tá certo? Outros municípios que eu já trabalhei têm uma quantidade relevante de acidentes também, mas aqui o número de acidentes comparado com a quantidade de veículos e a quantidade de habitantes, que hoje é em torno de 117 mil, é muito. É muito. Então, nós chegamos à conclusão que os nossos condutores, mas não só eles, eles são muito imprudentes. Eles não cumprem o Código de Trânsito Brasileiro. Você fala com a pessoa para utilizar o cinto de segurança, parece que você está brigando com a pessoa, né, dizendo algo que não tem uma previsão, parecendo que ele não aprendeu isso na autoescola, né, que ele tem a obrigação de utilizar o cinto de segurança, e a pessoa nem lembra que aquilo ali é para a própria segurança dele. Né? Nós, aí, né, durante os atendimentos das nossas ocorrências, inclusive de acidente de trânsito, nós já tivemos, infelizmente, algumas fatalidades, né, por colega nosso não estar utilizando o cinto de segurança. Né? Então, dentro da própria Polícia Militar hoje, né, até para conhecimento dos senhores, se o militar vier envolver num acidente de trânsito, né, mesmo que ele não faleça, né, se ele tiver alguma sequela, ele não é amparado judicialmente dentro da instituição. Ele não é amparado. se constatar que ele estava sem o cinto de segurança, ele não ia parado. Né? Então, houve uma necessidade, inclusive interna nossa, de ter uma mudança nesse sentido para poder realmente mostrar para o militar que ele tem que utilizar. Né? Principalmente nós, que tem hora que você tem que agilizar no determinado deslocamento. Né? Às vezes, a diferença entre a vida e a morte de alguém que está, né, sendo ameaçado ou que está sendo agredido em determinado local. E no nosso deslocamento, muitas vezes, a gente até, né, apesar de ter uma previsão legal que nos dá um amparo jurídico, mas a gente praticamente não para nas esquinas. Né? Liga o giroflex, a sirene, né, dá uma reduzida, conta com a boa vontade dos outros condutores, né, inclusive para perceber a necessidade que a gente tem de poder passar, para poder chegar o mais breve possível para poder atender a pessoa que necessita do nosso serviço. Né? E aí, nesse sentido também, viu, Zeca? A gente tem passado muita dificuldade. Giroflex, sirene ligada, e o povo não desconfia, não. Viu? Não desconfia. Né? Anda pela faixa da esquerda, na velocidade inferior aos demais, está do lado direito. Está muito complicado. Eu acho que o ponto principal aqui na cidade vai ser a questão da educação mesmo. É o povo aprender a dirigir. Né? E aprender a dirigir. Se a gente tivesse autonomia de pegar alguns aí e mandar voltar para o banco da escola, seria interessante. Né? Porque eu não sei se a pessoa estudou tudo que foi necessário para poder realmente saber como proceder no trânsito, não. Tá certo? Então, assim, tem uma necessidade muito grande de educação. Né? Tem um projeto aí, a Polícia Militar com certeza vai estar junto. Tá? Pode contar conosco. Né? O bombeiro militar seria interessante, porque tem essa visão, inclusive, da questão de traumas, né, Tenente Helder? Né, das consequências aí, da quantidade de vítimas que vêm a óbito, das pessoas que às vezes perdem membros, né, que ficam com determinadas sequelas que são bem complicadas. Né? Então, assim, a questão da educação, colocar em prática a questão, né, do plano mesmo, né, de mobilidade, com essas observações, né, para ciclistas, pedestres principalmente, e quem mais sofre, né, com esse trânsito. E mais uma outra observação, né, e aí é pessoal minha. Eu não sei se o Tenente Helder vai concordar, mas há pouco menos de uma semana eu fiz atendimento de um outro acidente. Né, felizmente, foi somente danos materiais. Né, foi uma caminhonete, então, aos próprios dispositivos que tinham nela, né, preservou a vida e a constituição física, né, das pessoas que estavam no veículo. Segundo a motorista, ela teve que desviar de um cachorro que se encontrava na rua. Né, e aí ela veio colidir com o poste, né, pelo que eu vi da extensão dos danos no veículo, provavelmente deu perca total, tá certo? Então, aí eu faço um adendo com relação a animais na via pública. De forma geral, né? Principalmente, né, os caninos, né, que eles têm uma velocidade considerável no momento que eles saem, né? Às vezes correndo atrás de um veículo, correndo atrás aí do carteiro, né? Mas também de equinos, bovinos e outros. Tá certo? Eu acho que tem necessidade de dar uma atenção para isso aí, mas assim, é para realmente resolver. Né? Resolver. Porque eu sei que tem defensores de animais, mas tadinho do bichinho, né, ele não sabe o que está fazendo. Concordo. Mas o ser humano que um dia foi proprietário dele e que depois colocou ele para a rua sabia o que estava fazendo. Né? Imaginou que poderia ter essa consequência. Então, teria que verificar uma forma de retirar esses animais da rua, achar alguém que quer adotá-los, ou encaminhar para um local específico onde eles possam, né, ter a vida deles ali, né? Mas que não seja na rua, causando acidente para o motociclista ou para outros veículos, né, colocando as pessoas em dificuldade, gerando um gasto maior, inclusive, na saúde, porque isso repercute também em gasto parte do município. Né? Quanto maior o número de acidentes, maior o gasto do município. Né? INSS, o patrão vai ficar com aquele funcionário 1, 2, 3 meses afastado, às vezes definitivamente. Então, isso repercute de todas as formas financeiras possíveis. Né? Para o proprietário do veículo, para a CEMIG, que vai ter que mandar o cidadão indenizar e pagar o poste lá, que custa 5, 7 mil reais, né? Não sei o valor. Para o judiciário, que provavelmente, dependendo da situação, isso aí vai judicializar. Né? Então, para quem entende a parte jurídica, aí, a gente sabe que tem diversos processos nesse sentido. Né? Então, se a gente pensar de forma preventiva e resolver esses problemas, eu tenho certeza que a quantidade de acidentes vai cair consideravelmente.
Né? Muito assertiva a sua fala, viu?
Certo. E um último adendo, né, se o pessoal até puder atender depois junto com o pessoal da Secretaria de Obras, tem um quebra-molas ali próximo do supermercado do União, na Mato Grosso, e precisava dar uma suavizada nele. A gente tem hora que parece estar subindo a calçada. É, e tem um deles que é um piorzinho. Então, a hora que a gente precisa, às vezes, acelerar um pouco mais na viatura, é complicado, viu? Passar ali. É quase a mesma coisa para atravessar uma calçada. Meu Will, se puder dar uma verificada para nós e parte da PM, eu faço esse
também,
pedido aí.
Né? Pintá-los também, né?
Ah, sim. É, outra questão. A hora que a gente está um pouco mais acelerado, a gente não consegue identificar onde é que tem quebra-mola, não.
É verdade, eu já estou...
Tá para cá o primeiro ou o segundo?
É o segundo. O segundo está pior, é o que está mais em frente do supermercado. Né? Gente, e aí a gente não consegue ver, está correndo a viatura, a gente tem que adivinhar onde que tem quebra-mola. E isso, para nós, além de retardar a nossa chegada, coloca a gente num risco um pouco maior de mover no acidente também. Né? Então, se puder atender, eu agradeço por parte da Polícia Militar aí. Tá certo? Então, senhores, né, estamos à disposição. O Zeca está ali pensando o que ele vai falar, né, Zeca? Respeitar a parte de conscientização do trânsito, tá? O que tiver necessidade, estou à disposição, como sempre estive, tá certo? É, né, o que for necessário da nossa parte para auxiliar, estaremos à disposição e agradeço pela palavra. Okay? Obrigado.
Eu que agradeço. Foi de muita valia a sua contribuição. Rogério, nosso querido Rogério, é integrante da Secretaria de Trânsito. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria... Um querido. Eu queria convidar agora o Maximiano, responsável pelo Núcleo de Educação para o Trânsito. A importância da educação para o trânsito de forma transversal nas escolas. Que o nosso representante aqui da Polícia Militar, o Tenente Casimiro, falou aqui, da importância da educação para o trânsito nesses resultados, né? Desses acidentes, o descompromisso com as placas, com a velocidade, com os sinais, né? E essa experiência que você tem, Zeca, a gente gostaria de ouvir você sobre isso, do seu trabalho nas escolas municipais, estaduais, nessas mobilizações no trânsito, em todas as datas, e especialmente na educação para o trânsito. Então, a gente queria ouvir você. É de muita valia para nós a sua contribuição nessa sementeira de ideias sobre mobilidade urbana em Araguari.
Boa noite a todos. Boa noite, Eunice. Parabéns pela sua iniciativa. Vice-prefeita, parabéns também, que tem nos cobrado bastante várias determinações do prefeito Renato. Justamente é isso aí que está sendo feito. Chegando da estatística, que o tenente Helder explanou, a gente, todo mês... Vamos ao bombeiro, à Polícia Militar, colhemos as informações e, através dessas informações, fazemos a contagem através do setor de estatística de acidente, da CETRANS, e estudamos qual que é, o que está acontecendo naquele local. Se é uma artéria, vamos colocar ali algum redutor. Se é um cruzamento, o que deve ser feito? O Núcleo de Educação para o Trânsito, juntamente com o Núcleo de Mobilidade Urbana, vai para aquele local. É falta de sinalização? É um semáforo? É um redutor de velocidade? Aí, através disso tudo, a gente temos que reduzir essa zona, que é a zona quente de acidente, né? Quer dizer que é. Bom, sobre a educação para o trânsito, como o tenente Casimiro explanou, a gente anda há muito tempo realizando esse trabalho e agora reforçando também, porque o prefeito, através do secretário, o capitão J. Camar, ele preocupou muito com esse alto índice de acidente de trânsito. Né? Então, a gente também, as empresas, indústrias, também estão preocupadas com isso. Por quê? Está tendo muito acidente, justamente que é o acidente de trajeto, que é os horários de pico, justamente esse é a pessoa que está se trafegando para o seu trabalho e do trabalho para casa. Então, esses horários de pico, que é entre 6 da manhã até as 8 da manhã, no período do almoço, e também das 4h30 às 19h30, que é o alto índice de acidente. Polícia Militar, o Corpo Bombeiro pode planar até melhor. E as empresas estão preocupadas com isso. Inclusive, hoje mesmo, vereador Eunice, a gente passou uma tarde inteira na Selecta. Eles nos convidaram, os engenheiros de trânsito convidou, enviou o ofício para ser trans, e nós tivemos a tarde inteira. Qual que é a preocupação dele? Só na empresa Selecta tem 8... só da semana passada, tem mais.
8
pessoas afastadas por questão de acidente de trânsito, que chamamos acidente de trajeto. Isso tem causado muito prejuízo para as empresas, porque o acidente de trajeto ele é considerado como acidente de trabalho. Né? É. Então, é um prejuízo muito grande. E as empresas estão fazendo esse convênio com a gente, essa parceria. Então, qual que é o nosso método de trabalho? No local, realizamos palestra, juntamente com o bombeiro, a gente vamos junto, bombeiro, polícia militar, polícia rodoviária estadual, e ali realizamos uma palestra e depois fizemos blitz. Hoje, como estamos em pandemia, e por incrível que pareça, na pandemia subiu o índice de acidente de trânsito, mesmo com a campanha Fique em Casa. E, por incrível que pareça, subiu gradativamente o acidente de trânsito. E, durante a pandemia, não podemos realizar palestras porque não podemos ter aglomerações, inclusive até nas escolas, gente. Tivemos que parar, né, porque não paralisou. Então, só que isso, pela a quantidade de veículos, nós fechamos 2020, vocês têm ideia, com 87 mil veículos emplacados em Araguari. 2020, 87 mil. Sem contar
Nossa, é muito, hein?
Os navegantes.
87 mil veículos?
87 mil, tá de acordo com o IBGE. Tá? 87 mil veículos. Isso também temos os navegantes. O que são os veículos navegantes? Veículos navegantes é aquele que utiliza nossas vias, mas que não reside aqui. Por quê? Hoje nós somos uma cidade de ensino superior, com as faculdades. As empresas, LD Celulose e outras empresas que vieram para a cidade, trouxeram também alguns veículos. E nós temos aqui uma artéria, que é a Mato Grosso, Belchó de Godói, que ela é utilizada como um anel viário. E passa carretas ali, aí o Rogério,
no meio
nós ficamos.
Da cidade.
Isso. Nós ficamos ali fazendo contagem volumétrica de veículos. Só para carreta. E é um grande volume, né, Rogério? Então, e outras? Como nós não temos balança de pesagem na entrada de cá, somente na entrada que vai para Caldas Novas, então os veículos passam muito pesado. Então, consequentemente, dá um problema muito grande. Bom, nós temos hoje. Como o tenente até explicou, um grande problema dessa mobilidade, e nós entramos num plano emergencial de mobilidade, como? Inclusive com essas mudanças. Tem mudanças, como o tenente Casimiro disse, que não pode esperar mais muito tempo. Né? Como que aconteceu hoje? O Rogério chegou de lá agora, que é esse cruzamento. Que uma artéria pede a preferência para um local, isso não existe. Então, era uma luta grande que nós tivemos para resolver e que, graças a Deus, o major Renato nos atendeu. Falou, eu quero que muda e eu quero que tomem providência nessas questões de acidente de trânsito. Sobre a educação para o trânsito, realmente, a gente trabalha com a Polícia Militar, Bombeiro Militar. Ontem nós passamos a manhã inteira na MG, com os veículos que estavam chegando para a cidade, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, realizando esse trabalho. Ó, vocês vão entrar na cidade, cuidado, o índice de acidente aumentou grandemente. Então, a gente trabalhando nessa educação, com o Núcleo de Educação para o Trânsito, e a gente trabalhamos em parceria com a Secretaria de Educação. De que método? Dentro da sala de aula, realizamos curso com as professoras para elas serem multiplicadores e colocar a matéria trânsito na sua grade, né, de ensino. E não fizemos os cursos com elas, passamos para elas o conhecimento. Isso aí é, graças a Deus agora, Tenente Helder, que está nascendo para cumprir, simplesmente cumprir o que já existia no Código de Trânsito Brasileiro, que a educação para o trânsito é prioritário. Né? Então, também estamos fechando, conjuntamente com o pessoal das CFCs, os proprietários, os colegas instrutores, justamente para fazer essa parceria, que realmente o tenente falou. Araguari, parece que tudo pode. Tudo pode. Mas já tem um projeto, né, Tenente Wilton, de criação dos agentes de trânsito, guarda municipal, e isso, uma audiência igual essa aqui, eu acho que ainda não teve, né, Eunice? Teve? Audiência, alguma audiência desse modelo sobre mobilidade na cidade?
Na época da criação do plano, eu e o Wesley batemos muito, né, num outro governo aí, para criar o plano, já que era uma lei federal, acima de 20 mil habitantes, tinha que ter o plano de mobilidade urbana. Acho que naquela época a gente fez algumas reuniões, mas depois disso eu não tenho notícia, não. Mas então, que bom, né? Que hoje está ocorrendo esse pontapé inicial.
Quer dizer que já está. É, como se diz, já está melhorando bastante, né? A parceria dos vereadores, de toda a parte interessada, porque, olha, a dinâmica urbana ela é muito complexa. Não é só, como o tenente falou sobre ciclovia, ciclofaixa, né? E a dinâmica urbana, gente, justamente, ela se move. O prioritário dela é educação. É o meu respeito que bate com o seu respeito, é seu direito de ir e vir. Então, a dinâmica urbana, em Araguari, ela está muito deficitária. Né? E que agora que nós, com essa administração, como a Jorge Renato, Maria Cecília, o Tenente Wilton, agora nós estamos formando um corpo técnico de excelência, que há muito tempo eu não via. Um secretário que vai trabalhar conosco 5 horas da manhã, eu nunca tinha visto isso, um secretário de trânsito, e que sai e larga nós 9 horas. Tem dia que nós falamos para ele, secretário, você pode ir embora? Mas está cansado, né, Rogério? Eu nunca tinha visto isso, não. Um tenente aposentado que fica conosco até da reserva, até meia-noite, 2 horas da manhã, nós estávamos carregando árvore que caiu na rua. Você entende? Então, é isso aí, igual o tenente falou, acostumado, isso é muito, muito importante. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu estava até, não vou mentir para vocês, eu trabalho há muitos anos nessa área, eu estava desanimado. Me deu um ânimo, falei, agora a coisa vai. E com esse novo corpo de vereadores também, eu vi que o pessoal está nos apoiando. E se apoiar essa área, a coisa vai funcionar. A respeito das empresas, nós já estivemos nesses 6 meses a convite Mataboi, Selecta, a Vale, né? Os outros supermercados, até logística. O pessoal dos iFoods aí, que chamou nós para conversar com os motoqueiros deles, né? Porque eles estavam igual louco. Aí o que aconteceu? Volto a dizer o que o pessoal da Selecta falou nos dias, que eles estavam tomando prejuízo, porque o motoqueiro deles foi entregar, ele tem que. Teve vínculo empregativo, teve que tomar o prejuízo. Né? Faixa de pedestre, como foi citado. Existia pouca faixa de pedestre. E agora, por determinação do prefeito, e junto com o tenente Wilton, o capitão Camargo, agora é para sinalizar a cidade com faixa de pedestre. Então, a gente está batendo doído, porque da onde ele veio, ele mesmo falou para mim um dia no aeroporto, que onde eu trabalhava, lá em Brasília, pisou, na... e aqui não. Aqui, se você parar o veículo, igual eu, nós já paramos a viatura, para a pessoa passar, veio outro carro quase matou a pessoa na faixa de pedestre. Então, realmente, né, a gente fechando, eu tive reunido conversando com o secretário de Educação, justamente para fortalecer o núcleo de educação para o trânsito. Como funciona o núcleo de educação para o trânsito? É uma psicopedagoga, um instrutor de trânsito, que entra a minha pessoa, né? É um representante da Polícia Militar, um do bombeiro, e também um grande parceiro que deveria estar na próxima, é o pessoal do SAMU. Porque nós batemos, Tenente Welton, contradições com a estatística. Nós pegamos, vocês fazem ocorrência. E o SAMU não estava fazendo ocorrência, eles não tinham dados. Então, vocês atendem o acidente, fazem e mostram para a gente. E eles não tinham o que fornecer. Fui em Uberlândia, conversei com o diretor, e nós convidamos eles para a reunião. Esse, aí eles começaram a passar dados. E também, Tenente Casimiro, uma coisa que eu disse para ele... O pessoal do SAMU não carrega sinalização. Eu fui, eu estava assim, não estava em serviço, e ele estava atendendo ocorrência aqui na artéria Batalhão Mauá, e ele chegou, colocaram a viatura e estava atendendo. Eu pensei, moça, e se vir um carro te atropela, você tem que colocar um cone, alguma coisa. Né? Isso também a gente conversamos com ele. É, sobre a faixa de pedestre, estatística, isso. É o que o tenente, o Helder e o tenente Casimiro, e que nós trabalhamos muito, é a prevenção. Né? A prevenção, nós temos que trabalhar com a prevenção. Por quê? Como diz o velho ditado, prevenir é melhor do que depois consertar ou remediar. Não é isso? Sobre as palestras nas escolas, nós entramos quando a aula normal, quando voltar às aulas, nós trabalhamos de que método? Entramos na sala de aula, temos o projeto Agente de Transmirim, que trabalhamos junto em parceria com bombeiro, polícia militar e também o meio ambiente. Viu, Guilherme? Vocês têm uma pessoa lá excelente que trabalha com isso conosco. Porque meio ambiente, trânsito, é assim, não é, gente? Então, é isso aí. É, a gente trabalhando que meta? Temos o projeto de Agente Transmirim, realizamos o curso com os alunos, uma sala... E eles vão ser fiscalizadores na casa deles. Então, eles vão ser nossos multiplicadores. E tivemos um grande resultado, inclusive com pais que deram os parabéns, que não estão aguentando mais o menino. Damos um bloquinho de multa para eles e eles ficam de olho. Mamãe dirigindo sem cinto. Multa, 2 sorvetes. Um pacote de bala. Então, deu um objetivo muito grande. Estamos esperando o retorno das aulas para eles trabalhar com isso. E também, eles trabalham lá dentro da escola também. Damos o coletinho para eles. Né? E esses agentes de transmissão são formados com certificado e carteirinha de autoridade. Dentro da casa dele, ele manda que manda mesmo. Se o papai vai beber, ele não deixa o papai dele dirigir. Né? E também, nós trabalhamos... com os alunos mais pequenos, com o palhaço Zequinha, né? Que ele veste palhaço, vai lá e faz brincadeira e leva a mensagem com brincadeira. E aquilo nasce. E eles levam para casa também. Já com a dinâmica com os alunos, maiorzinho, a gente já pega um pouquinho mais. Porque, quer queira ou quer não, os pais hoje acham bonitinho. O menino, meu menino tem 13 anos, já dirige. Que gracinha. Mas, quando ele envolve um acidente, a culpa é do prefeito, do governador, do presidente, do Papa, da Polícia Militar. Se nós pegamos eles, igual nós fizemos vários blitz educativa, mas junto com a preventiva, porque tem que funcionar, igual o senhor falou. Chegamos na pessoa, ela está sem cinto, ela está sem nada, não adianta eu entregar um panfleto para ela. Né? Aí já a polícia já chega junto. Ó, nós vamos, inclusive, vamos ter você reabilitado... Você vai ter que pagar pelo seu erro, porque nós estamos... Qual que é o projeto? Nós temos, às vezes, que proteger a pessoa dele mesmo.
Verdade.
Dele mesmo. Nós temos que ensinar, companheiro, você vai machucar, e eles não aceitam. Aí entra aquele estado, vocês têm que prender bem bandido, vocês têm que melhorar a rua, mas assumir o erro, não assumir o erro. E trabalhamos também com as faculdades. Nós também entramos dentro das faculdades, ensino superior, porque o alto índice de consumo de bebida é muito grande no ensino superior. E é um dos problemas grandes que nós trabalhamos em parceria com a Secretaria Antidrogas. Inclusive, fizemos hoje o fechamento do Junho Branco com a carreata, com a Polícia Militar, Bombeiro, e que deu grande repercussão, né? Porque o álcool e volante é um problema sério, e droga. E por causa da pandemia, subiu o consumo de álcool. Às vezes a pessoa fica em casa, é depressiva, subiu muito grande, ou tipo, quase dobrou o consumo de álcool. E quando fala que é proibido, aí que o trem fica melhor ainda, aí que eles compram mesmo, né? Apesar da lei seca estar fazendo, acho que 12 anos, tenente, a lei seca, acho que é 12 anos que está fazendo agora. Não adianta nós criarmos, como diz o Casimiro, criarmos leis, se não tem como cumprir. Igual, se você tiver acesso agora ao novo edital, à nova resolução de costas transbrasileiras, criaram tantas coisas, e eu fiquei estudando e pensando, mas as anteriores ainda não cumpriu. Né? Então, não adianta. Né? E é só isso mesmo, o acidente de trajeto, as empresas. A educação para o trânsito, gente, não adianta. É igual o Godoy. Gente, vamos fazer, Godoy, depois, reuniões com os presidentes de bairro. Qual que é a nossa, uma metodologia que nós descobrimos que é muito válida? Trabalhar com a família. Não é? Trabalhar com a família, porque a família é que vai nos ajudar na educação. Porque, gente, incrível que pareça, a hora que voltar às aulas, vocês vão ver, o problema é sério. O pai e a mãe, ela quer deixar a criança, se deixar, ela entra dentro de carro, lá dentro da sala, para descer a criança. E quando nós vamos abordar e falar, ensinar, apela, onde eu vou estacionar? Falei, senhora, mas a senhora está desembarcando a criança em fila dupla, nem é dupla mais não, né, tenente, é tripla. Tripla. Vem um caminhão, bate, mata todo mundo. E a culpa é de quem? De nós, gestores, né? Da Polícia Militar, Bombeiro. Então, um vai ter que cobrar do outro mesmo. Não é isso? E, se só para título de informação, Nis, o Carlos aqui também é agente de trânsito, tá? Entende? Eu trabalhou sei. Muitos anos de agente Eu de trânsito. Sei. Então, é isso que a gente tem que explanar do núcleo de educação para o trânsito. Agora, eu acho que, sim, vai tomar uma forma, né? Porque o Major e Maria Cecília também... De vez em quando ela puxa a orelha de nós, como é que está? Como é que você está fazendo? Eu acho que a coisa agora funciona. Amém. Parabéns a todos, viu, Maria Cecília? Parabéns pelo trabalho. E o corpo técnico da CETAN está ficando 10. Vocês estão de parabéns. Há muitos anos eu não vi uma coisa dessa. Mas acorda 4:30 da manhã com o novo secretário não é muito bom, não.
É o Camargo.
Prefeito não dorme.
Oh. Eu vou passar a palavra agora a todos vocês. Da ala aqui, né, meus colegas vereadores, o Carlos Roberto, da Educação, representante do transporte escolar, e queria ver com ele em relação à característica do serviço público de transporte escolar, a situação das vans na cidade de Araguari, a dificuldade de buscar o aluno lá no pé da serra, a situação das estradas, e aí vai juntando tudo, né, Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Trânsito, a situação desses alunos virem para as escolas na zona urbana. E logo depois eu passo para os meus queridos colegas vereadores, a nossa vice-prefeita, e encerrando aqui o Wesley também quer falar, para a gente encerrar com chave de ouro esse momento ímpar aqui, e daqui já marcar uma nova reunião para revisão do plano de mobilidade urbana em várias mãos. O que, que os senhores acham disso? E o secretário? Então, com a palavra, o Carlos, que é representante do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentá-la, né, pela essa iniciativa aí. Acho que isso é muito relevante, sim, para a nossa cidade. Há muito o que se fazer nesse cenário. Estou, né, na Secretaria de Educação já há algum tempo. Né, Eunice era secretária lá quando eu fui para lá. Me dei bem, adaptei bem lá, graças a Deus. né, como o Zeca falou, da Secretaria de Trânsito, né, éramos agente de trânsito, atuei um bom tempo lá também, onde desenvolvemos vários trabalhos lá educativos, também alguns repressivos, né? E minha fama lá era de tenente-coronel, né? Então, assim, não era fácil, não. Bom, também. Falar nisso, o que foi feito sargento Mendes, gente? Era uma figura. Hã? Aposentou? Brincadeira, hein? Bom demais. Bom, antes de entrar no tema aí das escolas ali, eu queria parabenizar o trabalho que está sendo feito e desenvolvido pela CETRANS. A cidade está ficando muito linda aí com essas sinalizações estratigráficas, com uma qualidade que eu estou vendo excelente. É um formato diferenciado de forma correta também, porque era feita uma sinalização, muitas das vezes, parece que sem o padrão correto lá do CTB. E eu sei que tem muito o que fazer. Gostaria de cobrar de vocês aqui também, da CETRANS, observar também a questão das placas. Muitas placas que você vai ver à noite aí, principalmente de pares, tá? Não tem aquela luminosidade. Então, é um material que era usado. Quando eu estive lá, era um material que usava muito ruim. Né? Não era material refletivo. Deu uma atenção maior a isso aí. Outra coisa que eu observo muito é aquela placa de pare. Às vezes, para aproveitar, para não colocar como é que chama aquele? Um tubo, né? Do suporte da placa ali, usa-se um poste ali a 3, 4, 5 metros do local correto de estar colocando esse pare.
Aí não adianta.
Isso não adianta. Né? Então, o cara já passa por ela, não viu ela mais, acabou. Ele vai embora. Parabenizá-los aí também pela iniciativa dessa mudança lá daquela avenida lá perto de casa, lá Calimério, né? Ali eu vi muitos acidentes ali, eu moro por perto ali e nunca entendi aquilo ali. Como você pega uma avenida e coloca ela um pare para uma outra avenida que não é... Geralmente, a avenida ela é construída para ser preferencial. Então, colocaram aquilo ali. Outra coisa que eu observo muito, até ontem, teve um acidente aqui, ó, e tem acidente aqui demais. Por quê? O cara sai lá do palácio e vem, não tem uma que para. Aí chega aqui, aquela ali para ela. Ou põe lá atrás também um pare para outra, para que ele já vinha na mente dele que ele tem, que ela não é preferencial, porque senão vai continuar tendo esses acidentes. Também. Existe muitos erros aí nessa sinalização aí, que eu vejo que se melhorar isso aí, vai trazer um alívio muito grande em relação a assim, evitar esses acidentes. Né? Porque você... É igual radar. O cara põe um radar a 60 por hora e ele passa por ele lá, que é 60, ele é 40. Aí lá na frente põe outro 60, aí volta outro 40. Aí você não sabe que velocidade que é, você fica na mente aquilo ali. Então, as vias ela tem que ter um padrão de fluidez. Ela tem que ter uma lógica. Se ela quebra essa lógica, a mente do condutor vai pirar. Ele fala, que negócio é esse? Eu imaginava que era um par e não é. Aí... Logo, eu imagino que não pare, tem um pare. Eu não vi, não lembrei disso. E passe é onde está acontecendo isso aí que eu vejo. Comentei com o Zeca aqui em relação, assim, que eu não sei se é um estudo em relação a isso aí também. Araguari, eu observo que a cidade é muito pequena para ter a velocidade que tem dentro dessa cidade. Tanto de carros, caminhões, moto, então, eles estão voando. Estão voando. Então, não sei o que está faltando nisso aí. O cara, para ganhar um minuto, ele perde a vida. Porque daqui, lá em casa, que dá 3 quilômetros, não justifica eu sair daqui a 100 por hora para chegar lá. Não vou ganhar nada com isso, tempo nenhum. Então, assim, algum trabalho ser feito nisso. Igual eu falei, né, fui para a Secretaria de Educação. Lá, desde 2016... eu tomo conta da parte de manutenção de veículos. Em 2017, cheguei a tomar ser o gestor da frota na prefeitura toda, depois passei só a ficar com a educação. E fui convidado para trabalhar, para ajudar na questão do transporte escolar também, em 2019, para cá. Onde nós identificamos vários problemas lá, né? A secretária me chamou, eu falei, ó, eu sei que isso aí tem vários problemas nesse setor. É um setor que eu nunca quis mexer, porque havia muitos problemas ali. Mas, desafiador, aceitei, onde nós conseguimos hoje, né? Hoje eu sou gestor da frota, fiscal de contrato, e criei lá, nós criamos um núcleo, né, de monitoramento de GPS para monitorar o transporte escolar em geral, onde ali se faz, cria rotas, exclui rotas, analisa, né, várias situações ali, faz aferição também desses veículos que prestam serviços, através do GPS. Então, se o cara rodou, a gente verifica se ele foi certinho, se ele buscou o aluno, se ele não buscou, o que aconteceu ali, isso em tempo real, praticamente em tempo real. E isso trouxe uma redução muito grande no que era pago. Eu lembro que, na época, nós fizemos um estudo lá, chegou a ter uma redução, com o formato que é feito hoje, em 3 milhões naquela época. Né, onde, antigamente, o valor era dos custos era bem menor e tinha um valor muito mais alto cobrado ali. E a gente conseguiu resolver esse problema lá hoje, graças a Deus, né? Hoje chegou... Eu também atuava onde eu coordeno, né, esse setor lá e também estava, desde o ano passado, como diretor do transporte. Hoje chegou o Júlio, que está aqui comigo também. Ele é o diretor lá do transporte, um rapaz novo, é formado em engenharia mecânica, engenheiro do trabalho também, e vai nos ajudar muito lá, pelo que eu estou vendo, né, em várias situações lá também. Então, vamos entrar na parte aí da acessibilidade. Nós temos lá hoje ônibus, micro-ônibus, vans, né? Tem umas vans novas lá, 25 vans que compramos o final do ano passado, para ajudar, né, a melhorar aí a questão do transporte, porque há uma cobrança do Ministério Público Federal de que nós temos que ter os veículos, né, mais novos para estar ajudando. E... Hã? 7 anos.
Máximo de 7.
7 anos. Há uma cobrança em relação a isso. Hoje, pouco tempo atrás, eu recebi um comunicado do FNDE, eu até preciso verificar isso, falando que não é 7 anos mais, é 10 anos. Então, precisa a gente dar uma olhada nessa questão.
Causa um transtorno também para os
estrangeiros
e um investimento que, às vezes, muito eles alto. Não têm um retorno.
Isso,
né?
Exatamente. Então, por conta dessa questão, dessa cobrança, houve-se, de 7 anos, muitos não conseguiram, né, comprar veículos mais novos e estar ali conosco.
Aí foi adquirido também?
Adquirimos 25 veículos lá, podendo adquirir até mais.
E vai ter um processo seletivo para motorista, ou como que vocês vão...
Isso está sendo analisado ainda. Existem 3 linhas lá, que seria o processo seletivo... buscar no concurso.
O realinhamento do preço também?
O realinhamento já está em andamento, né? Assim, está tendo uma dificuldade lá, me parece, o jurídico para isso, mas está andando. Ontem mesmo estive lá com o pessoal e o processo que estava na licitação voltou para o jurídico voltar a analisar. Então, provavelmente, logo deve estar dando solução para isso aí. Eu perdi o raciocínio aqui. Em relação às vans, né? Dos motoristas. Isso está sendo analisado, que há essas 3 linhas de raciocínio. Ou processo seletivo, ou puxar do concurso. Aí estava vendo a questão de empaquetar a folha e tal, essas questões. Só que aí me parece que o prefeito, né, está com a ideia de fazer uma licitação, né, de
terceirizada.
Ótimo. De mão de obra de motorista. Só que me parece que na ideia dele é que isso não impactaria a folha. Eu fiquei sabendo ontem que isso impacta sim também a folha. Então, vamos discutir lá e ver qual que é a linha melhor de estar contratando isso aí. Isso aí já é lá juridicamente, né? Eu não sei. Eu sei que eu preciso de 60 motoristas lá para estar iniciando, né? Conseguir atender toda a demanda que temos lá no transporte escolar, caso, né, as aulas voltem realmente. Fala, não. Voltou às aulas, eu tenho uma demanda lá de pelo menos 60 motoristas para estar conseguindo fazer isso. Vamos fazer também um novo credenciamento também para tentar ocupar mais rotas que estão em aberto, né?
Certo.
Então, isso aí logo, logo vai estar na mídia aí para estar resolvendo esse problema.
Ótimo.
Além desse, nós temos hoje 57 veículos lá na frota. 25 vans, acho que 10 ônibus grande, uns 4 micro-ônibus, uns mais velhos, né, uns mais novos, dos quais 6 ônibus são acessíveis, têm acessibilidade, 2 micro-ônibus também com acessibilidade, com plataformas diferentes, um busca cadeira, outro já põe a cadeirante lá com cadeira e tudo dentro. Né? E eu vejo assim, nós atendemos bem essa questão da acessibilidade. Nós não temos reclamação lá em relação a isso, e nem nós temos veículos lá que nunca foi preciso ser utilizada a acessibilidade. Né? Eu vejo lá, eu sei lá que tem 2 veículos lá que usa, que consegue dar essa demanda boa, mas nós temos essa oferta lá. Se necessitar, nós temos condições de estar transportando esses alunos, sim. Existe os terceirizados também, um terceirizado que puxa aqui dentro da cidade, cadeirantes, né? Ele fica o dia todo por conta, leva na escola, atendimento, uma série de coisas. Então, isso, até onde eu tenho conhecimento,
atende
lá,
a demanda.
Atende a demanda, sim. Não temos problema com isso no momento. E verificando essa necessidade também, como nós não temos nenhuma van acessível, conversei com o secretário essa semana, o qual me autorizou a estar adquirindo, era para ser 2, mas aí eu verifiquei melhor, lá a gente vai adquirir mais 4 vans com acessibilidade, porque são veículos menores que, se você tiver uma demanda aí mais rápida para estar atendendo, a gente consegue atender também mais rápido com essas vans também.
Obrigada.
Como?
Sugestão da nossa
vice-prefeita. Tanto que é interessante essa questão das vans, uma das pessoas que sugeriu foi a Maria Cecília. Visão feminina que muitas vezes nós não temos.
As vans também têm uma capacidade de chegar em espaços mais difíceis onde os ônibus não conseguem.
Sim, e essas vans que nós adquirimos lá, a gente fala teto baixo, é uma van que consegue trafegar onde que um carro trafega praticamente. Ótimo. Então, um veículo vai ser bem útil, bem tecnológico. Um conforto muito bom e novinhas, né, zeros, para estar atendendo os alunos. E nós temos aí rotas para estar trazendo alunos ali do lado do Amanhece, né, Taquaral, 38, que são regiões mais complicadas ali, que não deu adesão. Lá em Piracaíba temos 2 rotas, que é a Serra do Dete e a Serra do, acho que é Borjão, lá, que vai sair lá também na Patrona, Serra da Patrona, que podemos estar colocando essas vans para estar atendendo ali. Né? E temos várias outras rotas aí também para estar atendendo. Tem lá no Barracão, tem aqui na Contenda também. Né? E ainda, além disso, ainda temos ainda umas 20 rotas ainda para estar terceirizando aí. Caso um terceirize, não consiga, temos ainda a opção de estar comprando mais vans, que a licitação ainda vai até o final do ano, podemos adquirir até 80 veículos desse aí ainda.
Mas vamos ver se a gente consegue terceirizar.
Sim,
né?
Sim, melhor.
Que não impacta na folha.
Sim, é melhor.
Agradeço e passo a palavra agora ao meu colega vereador PC. Agora mesmo a gente termina, viu, gente? Desculpa ultrapassar as 2 horas. O Wesley está quase me matando aqui.
Eu vou aproveitar...
Na verdade, é porque eu tinha outra reunião 19h30 e estou esperando.
Mas eu não deixei ele ir.
Vou aproveitar o gancho da vereadora Eunice. Vou ser muito rápido, muito sucinto, porque eu sei que o tempo urge. Cada um de nós tem um engenheiro de trânsito dentro do coração, mas eu quero ser bem rápido. Em primeiro lugar, uma boa noite especial a todos, para a nossa vice-prefeita. E assim eu já cumprimento todas as demais autoridades, nossos colegas vereadores, todos os servidores da casa, todos os servidores que merecem ser parabenizados, né, na pessoa do Rogério e do Zequinha, que tem trabalhado dioturnamente, principalmente na vacinação e no trânsito de Araguari, merecem ser valorizados mais ainda, né? A gente encontra, às vezes, de madrugada, de noite aí, e eles estão trabalhando, estão até mais bronzeados do que eu. A minha maior dúvida é fazer gestão, né? Estou vereador há 6 meses apenas, sou uma criança perto da sabedoria da vereadora Eunice, e demais vereadores. Estou aprendendo muito. A cada audiência pública a gente cresce um pouquinho. Mas a minha maior dúvida, e eu jogo esse questionamento para o nosso secretário Wesley e para o tenente Wilton também, que está representando o J. Camargo, pessoa excelente. E nós temos pegado no pé da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Eu falo para o Jota de que a cada 10 requerimentos que a gente apresenta, 11 são para lá. Então, falando desse plano, a minha dúvida maior é como fazer gestão, porque a gente sabe que alguma coisa já está dentro do plano de mobilidade urbana, mas que ainda não funciona em Araguari. Como que o vereador, como fiscalizador do povo, como representante, como que a gente faz gestão, por exemplo? Solicitamos, né, vários requerimentos próximo ali à APAE, que a gente vê que o trânsito ali está muito, muito rápido. Já solicitamos travessas elevadas, redutores de velocidade, radares, travessas elevadas para as igrejas, né, principalmente nos tempos. Tem pessoa de idade que atravessa de um lado para o outro e, às vezes, um condutor mais jovem, com a pressa do dia a dia, não respeita. A sincronização dos semáforos para pedestres, principalmente com a travessa elevada, a gente vê o pedestre mais de longe, o semáforo para pedestre, a ciclovia, a gente vê o grande fluxo de ciclistas na nossa cidade, na BR, nas MGs. Então, a gente sabe que está dentro do plano de mobilidade urbana, mas ainda não aconteceu, a gente quer saber o porquê. A acessibilidade dos órgãos públicos. Eu trabalho na Secretaria de Esportes, nós temos um servidor lá, amigo nosso, que tem dificuldade de se locomover. E para a gente que trabalha dentro da própria prefeitura, que eu também sou funcionário público há 20 anos, a gente vê essa dificuldade. São várias perguntas, né? Eu precisava saber se a gente tem um cronograma para executar, o que a gente fala para a sociedade em relação aos mototaxistas, não estão contemplados dentro do plano. Os entregadores delivery. A gente vê que o pessoal, a gente apresentou um requerimento que pedindo urgentemente com a força-tarefa orientasse, né, como foi procurado também pelos donos de estabelecimentos comerciais, restaurantes, que os deliveries, os entregadores, eles estão voando, eles não estão pilotando moto mais, não. Então, aquela dificuldade, momento de pandemia, às vezes você sai para casa do trabalho para ganhar uma corrida de R$5, você perde sua vida. Ou então fica com uma antena parabólica na perna durante 3 anos. Então, assim, o que a Secretaria de Trânsito e Transporte, juntamente com o planejamento, juntamente com todos os executivos, se a gente tem um cronograma para atender esses questionamentos. E, para finalizar, eu sei que foram várias perguntas, mas eu quero ser bem rápido, né? Jogar assim, essa preocupação para a engenheira, para a arquiteta, para o nosso secretário, para o subsecretário. A gente encaminhou, agora no mês de junho, um requerimento solicitando, vou ser bem rápido, a implantação de faixa de acomodação veicular junto aos canteiros centrais das avenidas principais da cidade. O que é isso, né? Vocês estão cansados de saber. É aquela terceira faixa. A gente vem na velocidade da via, mas aí tem uma terceira faixa que a gente abre o canteiro, a gente a gente fecha os cruzamentos, evita os semáforos e entra naquela via de acomodação, faz aquela curva ali da mão inglesa, se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado. E ali a gente não perde a velocidade da via, evita os cruzamentos e eu creio que evitaríamos vários acidentes, tanto na Belchior de Godoy, como Mato Grosso, Teodolino. E só uma última pergunta. A gente hoje tem uma BR dentro da cidade, que é a BR Mato Grosso, Belchior de Godoy. Quem chega de Brasília, de Catalão, às vezes de Uberlândia, passa por dentro da cidade e não vê as maravilhas que tem na nossa cidade. Que às vezes está escrito no chão, está pintado no chão 40, 50, 60, e a gente passa lá 160. Então, já solicitamos radares para isso, estudo, possibilitando estudo. A única dúvida que eu tenho, como a gente pode fazer gestão junto aos órgãos, né? Para chegar na sociedade, para chegar no morador que nos solicitou, para chegar num parente da gente que veio de fora conhecer a cidade, como que a gente faz gestão em cima disso? E só mais uma última, para finalizar a minha fala, né? Desculpa aí o prazo, é muita coisa.
Você demorou para ser vereador, mas...
Então, a gente fica caladinho, mas só aprendendo. Só mais uma, desculpa aí, a bola de neve.
Demorou chegar na casa, mas chegou com os pedidos tudo ao longo dos anos. Aí.
Esses dias eu entrando na cidade de Araguari, voltando aqui para Araguari, quando eu cheguei aqui na Mato Grosso, no começo, perto da rodoviária, gente, a cidade está linda, muito bem sinalizada. A gente precisa mesmo de educação no trânsito, começa dentro de casa. Parabéns pelo trabalho da Cetrans. Eu acho que a gente vai ficar um tempo agora sem mandar requerimento para lá. Mas vai nos nada. Ajudem. É, só um meio de recesso. Bom. Mas nos ajudem, nos expliquem, nos ensinem, nos indiquem a fazer gestão. Muito obrigado.
Eu queria da importância que nós temos de a necessidade de alocar recursos, né, Will? Você está lá, não deve ter muito dinheiro lá no orçamento para a secretaria. Né? A gente sabe das multas, do IPVA, de tudo que... Ou tem muito? Qual que é o... levantou as pestanas ali. Então, essa importância, né, de recursos alocados no LOA, emendas parlamentares, essa situação de repasses do IPVA... Então, nós também queremos saber como que está essa vida financeira da secretaria para a gente poder cobrar cada dia mais e executar o plano de mobilidade urbana. Passa a palavra agora para o meu querido colega vereador Branquinho. Sábio.
Só pela máquina, sabe nada.
Meu querido colega, sábio, inteligente.
Gente, boa noite a Eunice, o Wesley, o tenente Wilton, você, como que é? Chama? Pedro, né? Os dois tenentes aí, o Casimiro e Helder, as engenheiras, arquitetos, o senhor aí, e todos nós aqui presentes, vocês entenderam? O que eu quero dizer um pouquinho, que quero parabenizar e depois cobrar. Perguntar a vocês, e diretamente para você que está representando o Camargo. Né? O ano passado... Fizeram uma mudança, igual está fazendo nessa avenida aí, parece que era o Mero de Árvores, né? Fizeram na matriz. Não avisaram ninguém, que o Zeca está aqui, o Rogério está aqui. Eu estive trabalhando lá, nessa Cetrans, uns meses, uns 18 meses, sabe? E o que aconteceu? Eles deveriam ter avisado, fazer igual vocês estão fazendo hoje, vocês estão de parabéns. Avisaram no mínimo uns 15 dias antes, uma semana, para a faixa lá, que lá na matriz morreu um rapaz que era acostumado a trajetar naquele sentido. Veio, chocou com um carro, não sei o que é, e foi... Hã? Outra moto, pois é. E foi uma vítima fatal. Esse tempo atrás, eu estive no bairro Novo Horizonte, a mãe dele estava chorando isso para mim. Eu nem sabia disso, você entendeu? Mas fazendo igual vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, vocês estão fazendo com responsabilidade, avisando, mostrando, você entendeu? E, com certeza, vocês fazendo isso, não vai ter acidente, não vai ter coisa fatal, sabe? Então, vou voltar assim, o Zeca trabalhou comigo, o Rogério, são um cara excelente mesmo, os caras que amam essa Cetrans, entendeu? O Rogério também ama. O Zeca, eu vou falar para você uma coisa, o dia que eu veste parar, você faz graça para a gente ir o dia inteiro, sabe? Nesse trem aí. E o quanto ele gosta de ir para as roças, ir na escola de roça, eu fui muito com eles, sabe? Dar instrução para os meninos, né? Para os caras levar para casa. Então, pela Bianese, ele, porque é isso aí. Ele é um cara inteligente, ama o que faz, né? Depois disso aí, gente, como ele falou aqui, a gente tem mandado muito requerimento para vocês e tem sendo atendido boas partes, mas muito. Tem que agradecer vocês, né? Mas tem um requerimento que nunca nós fomos atendidos, não é só eu não, vários fizeram. Eu vou cobrar agora, porque sempre vocês sabem que não tem engenheira, não tem arquiteto, vocês têm. Uma das duas. Qual que é a engenheira aí? Você? De você, então. Você fala, isso aí tem que estudar, o engenheiro tem que aprovar, tudo, sabe? E o povo cobra, e eles têm razão. Quando você chega na Avenida Geraldo Teodoro, né, aquela do Badião, aquela coisa lá, que você vem para cá, a hora que chega no sinaleiro, o povo vai e não quer passar no sinaleiro. Eles vão, porque está fechado às vezes, eles vão e viram na porta Serarista Ávila, antiga, hoje não tem ela mais, né? Pois é, aí o que acontece? Eles descem tudo sentido do asilo. E aquela rua lá, capaz, não tem 4,5 metros. E olha lá, está acontecendo acidente. E certo, eu penso, não sou engenheiro, não, vou falar isso para você, viu? O certo, a hora que chegasse lá, jogar ela para aquela praça redonda. E aí matava
o fluxo de carro lá. É que a população pede. Então, vocês olhem isso para nós, por favor, sabe? Então, não tem muito o que falar, não, que todo mundo aqui já falou tudo que era do trânsito, que eu trabalhei lá, eu sei, sabe? E como tem que ser breve, porque está doido para ir embora, né? Então, então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Olha isso aí para a população, fazer um favor. Você, viu, você, o Camargo, as meninas aí vão ajudar agora.
Vereador, com certeza, agora, como eu disse, né? Nós recebemos aqui há 2 dias a nossa arquiteta, há 8 dias a engenheira. Então, nós estamos lá com uma pilha lá de requerimento de vereador, que vai ser tudo analisado agora.
São
com as devidas assinaturas delas.
Claro. Elas são novinhas, chegou agora, estão descansadas. Tenho certeza que vai resolver isso para a população. Não vai, meninas? Não vai olhar isso aí para nós? Então, como eu já falei que vocês já falaram tudo, vocês tudo já explicou tudo. Eu estou aqui para aprender mais. Já foi muito bem explicado vocês. Os 3 tenentes explicou muito bem. O Zeca mora perto da minha casa, me explica isso todo dia. Entendeu como é que é as coisas, né? Então, gente, ó, obrigado vocês e tenha uma boa noite para vocês.
Viu que lindeza? Apaixonada no branquinho. Agora eu passo a palavra para o vereador Rodrigo Piracaíba.
Boa noite a todos. Agradecer a senhora pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Agradecer a nossa vice-prefeita por estar recebendo a senhora nessa casa, onde a senhora é sempre bem-vinda. Nosso amigo Wesley, que nem se fala, né, já fez presente aqui 12 anos, tenente Wilton, o Pedro, todos vocês, meus colegas vereadores, Vinícius, PC, Branquinho, o Chico que esteve aqui, mas teve que sair. Vou ser bem rápido, que o Wesley está com o horário contado aqui. As duas meninas ali, viu, gente? Vocês têm um trabalho
e
grande pela
vocês
frente.
Vocês não viram tantas vezes que o marido da Eunice já ligou, viu, gente? A culpa está ficando só em mim.
Ainda bem, se ele não tivesse ligado, que eu tinha que preocupar.
As duas meninas têm um trabalho grande pela frente. Uma questão que a gente queria que vocês olhassem com carinho, que a gente pode salvar vidas, seria a questão que o vereador PC falou dos radares nas avenidas de tráfego rápido, principalmente Mato Grosso e Berchode Godói, que ali é uma avenida realmente, está ali o Godói que não deixou mentir, eu passo ali todo dia, o pessoal passa ali a 100, 120 por hora, e já foram várias vítimas que se foram por ali. Então, olhe-se com carinho essa questão, eu não sei o porquê, o prefeito Marcos Coelho tentou isso na gestão passada, eu não sei o que aconteceu, que não deu conta de instalar esses radares, eu sei da competência de vocês, e vocês vão trazer um resultado positivo, que a gente poderá salvar vidas com esse radar. Isso aí não é para onerar nos bolsos do cidadão araguarino, não, viu, gente? Isso aí é questão de salvar vidas, seria de suma importância. Devolvo a palavra aí à vereadora Eunice. Vereador, obrigado. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.
Eu que agradeço, Rodrigo. Queria passar a palavra agora para a nossa vice-prefeita. E agradecer a presença novamente da senhora aqui. É muito bom essa casa ter mais almas femininas aqui.
É, vou ser mais resumida na cumprimentar todos aqui. É uma boa noite a todos. Eu quero parabenizar você, Eunice, nessa sua atitude, nessa audiência pública, que é um assunto importantíssimo e que é extensivo. Por quê? É um assunto que todos nós, eu ouvi aqui agora, eu como cidadã, e não como uma gestora pública, as minhas demandas nas suas palavras, nas do Vinícius, nas do Rodrigo, nas do PC. Eu acho que todos falaram, o Zeca, então, falou tudo aquilo que a gente sabe e quem sempre questiona. Então, eu acho que é um momento muito importante, é um assunto que tem que ser voltado a ser falado novamente. Parabenizar vocês que estão no trânsito, o Jota Camargo aqui na pessoa do Wilton, que está fazendo um excelente trabalho. Essa visão que vocês têm, eu acho que nós que andamos diariamente nas ruas, acabamos não percebendo, acostumando com as mudanças. Mas as pessoas que estão entrando, vindo aqui, assim, passeando, ou que saem para fora e voltam, falam assim, como Araguari mudou. Aqui são as colocações. Essa questão da mobilidade urbana é algo que o Major Renato, nosso prefeito, vem falando na nossa campanha o tempo todo. E é uma das situações que ele quer abordar a tempo e hora. Só que, com essa correria que a gente vem vivendo aí de pandemia, tantas demandas vêm acontecendo, e nesses 6 meses acabamos tendo que trabalhar em prol de tanta da saúde que acaba ficando um pouco não a desejar, e sim a completar o que precisa ser feito. Na questão aí de, quero só pontuar, na educação de trânsito, como o Zeca bem falou hoje, com essa questão da pandemia, não conseguimos fazer, vocês não conseguem fazer esse trabalho, mas hoje nós temos que usar muito as redes sociais, porque eu estive visitando hoje também algumas escolas, alguns CMEs, levar isso também junto ao secretário de Educação para ser incluído junto com os materiais a serem entregues. Então, mas aproveitar, fazer isso junto para entregar junto com esses materiais, porque o trabalho que a educação vem fazendo nesse momento de pandemia está ajudando bastante as crianças. Então, quer dizer que levando mais isso é mais algo para eles começarem... Manda até os bloquinhos das multas, que isso daí vai estimular muito e trazer isso a reviver, né? A gente não deixar isso cair até a passar do tempo, porque a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai viver sem essas aulas presenciais. Agora, a sincronização dos semáforos é algo importantíssimo, viu, Wilton? Até tinha mudado, o Renato sempre bateu nessa tecla, né? Que isso faz com que evacue mais rápido, que não haja aquelas filas imensas ali no centro da cidade. Estava funcionando bem, aquelas aqui também, vou cobrar aqui deles. Tá? Estava funcionando bem, mas esses dias eu vi que, eu não sei se em algum momento aí, tem alguns que não está dando essa sincronia. Avenida Minas Gerais, ali perto da IMEPAC.
Vice-prefeito, bem rápido aqui, só para pontuar, que é o seguinte. O ano passado foi gasto R$1 milhão aí com compra de semáforo, né? E eles colocaram alguns semáforos novos intercalados com alguns antigos. Então, é muito difícil nós conseguir fazer uma sincronização. Então, nós já começamos, já tiramos aquele semáforo ali, o do antigo fórum,
sim,
né, que
vi.
Nós achamos que não tinha utilidade aquele ali. Então, nós vamos substituir por equipamentos novos nas avenidas aí, nós vamos conseguir fazer essa sincronização, com certeza.
Mas ótima essa sua explicação, porque é até mesmo para a gente poder passar para frente. Então, vamos continuar. Espero que a gente tenha essa outra oportunidade de estar trazendo esse assunto novamente e que... Eunice, parabéns, viu? Em nome do nosso prefeito Major Renato, eu agradeço aqui a participação de todos que dedicam o tempo de vocês à nossa cidade, ao nosso povo. Obrigada.
Palavra agora ao vereador Wesley, que fará as suas considerações finais.
A Eunice agora que falou para me ser rápido, viu, gente? Primeiramente, né, agradecer a Deus por essa oportunidade, quero pedir desculpa ao tenente Helder, que eu não lembrei de cumprimentar no início, perdoa essa minha falha. Pessoal, de forma muito rápida, algumas coisas que foram pontuadas aqui. A Maria Cecília já adiantou, mas muito rápido. Questão dos passeios. Qual que é a definição, a determinação do prefeito Major Renato e Maria Cecília? Veja bem, o trânsito vai lá e finaliza. Se não constrói o paralelepípedo, no mínimo, chove, a terra vem para a rua, suja tudo. Vocês podem observar, por mais que tenta fazer, acaba sujando. E toda cidade desenvolvida, igual Curitiba, tem passeio em tudo. Então, assim, a prefeitura está organizando a médio e longo prazo para que isso seja uma cultura de que tenha realmente passeio. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma comissão que trabalha nesse aspecto. Segunda questão é questionada pelo meu amigo Cláudio. Parque Linear. O governo do prefeito Major Renato e Maria Cecília tem diversas obras, mas tem as duas maiores obras do governo dessa gestão. Quais são as duas principais obras? O Parque Linear e o Centro Administrativo, porque não é possível você implantar tecnologias de economia, de energia sustentável, de economicidade, se não tiver um Centro Administrativo, onde vai reunir todos os órgãos. Além a prefeitura e também a Câmara. Então, é uma das principais obras do governo, será essa. E a principal, no meu entendimento, é o Parque Linear. O que que ocorre com o Parque Linear? O Parque Linear, na gestão passada, nós aprovamos aqui um projeto de R$102 milhões para que esse parque fosse construído. Todo candidato a prefeito, no final do ano passado, falava de Parque Linear. Todos. Hora que o Major Renato e a Maria Cecília sumiu, nós fomos fazer uma consulta no CAPAG. O que que é o CAPAG? É a capacidade de endividamento do município. O que aconteceu com a Lei 178, que é a lei da renegociação das dívidas da União, do município, do Estado com a União? Houve uma renegociação, a capacidade do CAPAG de Araguari, que era D, caiu para D. Nós não tínhamos mais possibilidade de pegar 102 milhões, nós poderíamos pegar no máximo 15, 16. Ou seja, não teria a menor possibilidade de fazer parque linear via financiamento. Nós fomos no MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Nacional, nós teríamos até agora, nos próximos meses, para apresentar os projetos, ou seja, a obra tão sonhada não seria possível. Recentemente, nós fizemos outra consulta. Agora, nós já temos condição de endividamento. Nosso CAPAG voltou para A, porque o governo federal já voltou a renegociar. Beleza. Fomos em Brasília novamente, estava com o Renato, fomos lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando nós chegamos lá, nós fomos analisar, pedir prazo para que pudesse apresentar os projetos. E aí, nós achamos o juro da Caixa muito alto. Aí nós tivemos, na semana passada, uma reunião com um banco internacional, porque nós o empréstimo a um banco internacional fica mais barato. Enfim, hoje, Araguari, nesse exato momento, não significa que amanhã vai ser dessa forma, mas hoje nós temos condição de pegar 55 milhões de dólares em empréstimo para fazer obra. Então, foi superado. Só que você pegar um financiamento internacional é muito difícil. Então, assim, aí o que o Major Renato e a Maria Cecília determinou, que nós vamos caminhar dentro dessa perspectiva, junto com a Câmara, isso vai ser debatido. Essa reunião foi semana passada, então, por isso que não debatemos isso com vocês, mas só para esclarecer. É prioridade zero essa questão do parque linear. Outra coisa, questão da... foi falado, PC, ciclovias e ciclofaixas. Nós estamos... O que eu estou falando aqui agora... não é promessa do governo Major Renato e Maria Cecília. Mas o que nós estamos aguardando é a possibilidade de uma transferência na ordem de 2 milhões de reais de um recurso oriundo do deputado Lafayette Andrade. E esse recurso, se ele for concretizado, ele será trabalhado, e aí entra na demanda do PC, os dois principais eixos, que é Minas Gerais de ponta a ponta e Mato Grosso Belchior de Godói. Justamente com essa questão das ciclovias e das passarelas para pedestre com travessia elevada, e aí entra todo esse estudo. Então, está dentro dessa perspectiva. Esperamos que possa concretizar. Resumindo a parte do PC, eu brinquei, mas realmente foi muita coisa da sua parte que você trouxe, e são demandas que precisam ser encaradas. Eu sugeriria, como vereador, eu faria isso no seu lugar, fizesse todo esse levantamento, senta com o secretário, para ver o que, pode ser atendido, porque realmente tudo nem sempre é possível, mas algumas coisas é possível. Eu acredito que eu terminei, acho que esclareci tudo. Sugeri para a vereadora Eunice, né, que realmente a gente possa fazer mais essas audiências e trabalhar essas audiências já dentro da perspectiva daquilo que está acontecendo, porque nós temos a demanda popular, a demanda trazida pelos vereadores, e nós temos também um plano de governo. E nós fomos, o governo Major Renato e Maria Cecília, foi eleito baseado nesse plano de governo. Então, nós temos que conciliar tudo isso para ir implantando aos poucos. Vereadora, mais uma vez, parabéns. Foi uma alegria poder estar aqui. Não cumprimentei a minha chefe, Maria Cecília, viu? Obrigado.
Eu que agradeço. Vou ser bem rápida, vou ler um texto do Gilberto de Menstein aqui. Sentados à beira do rio, dois pescadores seguram suas varas à espera de um peixe. De repente, gritos de crianças trincam o silêncio. Assustam-se, olham para frente, olham para trás, nada. Os berros continuam e vêm de onde menos esperam. A correnteza trazia duas crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água, mal conseguem salvá-las com muito esforço. Eles ouvem mais berros e notam mais quatro crianças debatendo-se na água. Desta vez, apenas duas são resgatadas. Aturdidos, os dois ouvem uma gritaria ainda maior. Dessa vez, oito seres vivos vindo correnteza abaixo. Um dos pescadores vira as costas ao rio e começa a ir embora. O amigo exclama, "Você está louco? Não vai me ajudar?" Sem deter o passo, ele responde, faça o que puder. Vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio. Então, eu queria parabenizar a todos vocês que nós temos que ir no cerne das questões. Nós temos que descobrir quem está jogando nossas crianças no rio. Não adianta salvar duas, uma hoje, outra amanhã. Nós temos que ir mais profundamente dentro dessa situação da mobilidade urbana em Araguari, idosos, crianças, adultos, motoqueiros, motoristas, todos aqueles que usam esse sistema circulatório. Se falou em artéria, e eu falei desse sistema circulatório. Quem somos nós nesse sistema circulatório? Nós somos o coração, as artérias, as veias, os capilares, os pulmões. E eu agradeço a cada um de vocês aqui e tenho certeza que vou convocá-los novamente e que nós possamos fortalecer essa rede de apoio ao trânsito de Araguari, porque esse sistema circulatório precisa da gente. Ele é vermelho, já está em sinal de alerta, e nós temos que melhorar essa capilaridade, esse trânsito, essa vida na cidade de Araguari, de acordo com o Estatuto das Cidades e o Plano de Mobilidade Urbana. Muito obrigada a cada um de vocês que dedicaram hoje aqui a uma política pública extremamente importante. 3 horas. Nós estamos aqui, já vai fazer 3 horas. E creio que vamos nos reunir muitas outras vezes para contribuir com a cidade de Araguari no seu trânsito, na sua complexidade e no plano de mobilidade urbana. Obrigada, obrigada, obrigada. Aos presidentes de bairro, eu gostaria de dizer a vocês que a comissão de trânsito e mobilidade urbana, juntamente com a vereadora Eunice Mendes e demais vereadores que quiserem participar nesse mês de julho, nós iremos primeiro nos bairros de vocês, o Goiás e o Viena, e iremos já elencar as necessidades em termos de mobilidade urbana desses 2 bairros e depois nos demais. Vocês concordam, vereadores? Para a gente já pegar no cerne ali as reivindicações dos presidentes e dos cidadãos, tá? A todos uma boa noite. Obrigado, Mauri, todos aí que ficaram até agora, nesse momento ímpar aqui, para tentar dar resolutividade e saber, né, não basta salvar 1 ou 2 e fazer valer o plano de mobilidade para que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o SAMU, a UPA e as famílias araguarinas possam ter mais paz no trânsito em Araguari. Muito obrigada.
Eunice, só uma coisa que eu esqueci, Eunice. O presidente do CDL, a CETAN disponibiliza do curso de direção defensiva, tá? Aí, se você quiser fornecer aos associados, aí, a gente tem parceria, tá? É grátis, só você falar que é grátis, eu aceito.
Obrigada, gente. Boa noite, viu?
A Eunice, mas o Branquinho está disputando quem tem mais sabedoria. Cecília. Branquinho, tchau, tchau, Pedrinho. Tchau, Guilherme.
Vá.